com mais um episódio.
Já lá em cima, moleque.
Porra! Como é que você tá, Cardoso? Tá feliz hoje, cara?
Porra, cara, eu cheguei da academia sem tempo pra gravar, então eu tô, assim, com todas as químicas ao meu favor hoje pra ser uma pessoa mais animada, até porque vou falar do GOT hoje, hein?
Vai falar do GOT?
O GOT. Absolute GOT. Acabou o ano 2024, cara. É só esse jogo aí que vai reinar.
Quem leu aí o nome do episódio já deve estar olhando e pensando assim, pô, ele tá falando desse jogo aqui, porque são três jogos aí que são certamente concorrentes ao GOT, mas tem um aí que se destaca, né, Cardoso? Então,
exatamente. Contenders inapeláveis.
Certamente. E fora que tem um que, tipo assim, você olha pro jogo, você sabe quem foi a pessoa que trouxe esse jogo pra cá, né? Porque só uma mente brilhante como a minha poderia trazer esse jogo pro outro.
Sua mente é brilhante, cara?
É, pô. Oxe, cara, hoje eu estou com a autoestima alta porque acabei de voltar da academia. Ela dura no máximo 2 horas, depois eu já fico do jeito que eu fico sempre.
Você tá gostando, né, cara, de fazer academia? Tá feliz, né, cara?
Pô, mano, tô puxando ferro pra caraca lá. De vez em quando eu fico com dor na coluna e eu lembro que, tipo assim, tem que voltar pra academia. Eu tô quase já virando a chave pra ir todo dia. Falta pouco.
Muito bom.
Eu não sei se ele tá gostando tanto assim ou se ele quer dar o reforço positivo pra você seguir o embalo, né?
Pô, ô Marcelo, pensa comigo. Cara, toda semana, faltando 5 minutos pra gravar, ele começa assim.
Porra, tô gripadinho hoje. Porra, acordei com meu nariz meio entupido. Acho que não vai dar pra gravar, não.
Pô, ou assim, ou ele não tá se cuidando direito, ou ele tá mentindo pra jogar Dragon's Dogma. Aí fica a critério do público aí, que o público é só médico, entender se ele tá doente, assim, de fato, passar umas vitaminas, ou se é só Dragon's Dogma mesmo.
Pô, o Dragon's Dogma é a cura, pô.
Tem que pensar que é um RPG, pô.
Não é um RPG, ele tem que tomar uma poção pra melhorar.
Não, também, mas tem o grind, a academia é o grind do bagulho, você fica mais forte pra lidar com...
É verdade.
A vida no geral.
É o farm de XP, né? É o farm de XP.
Exato. Não,
e sabe o que é mais impressionante, Marcelo? Toda vez que ele vai começar a gravar, é esse negócio, né? Ah, acordei com dor no ciático. Ai, meu apêndice tá doendo. Ai, minha bexiga tá estourando. E aí, chega o final de semana, ele desaparece. A gente manda mensagem, nada de responder. Fala nada. Aí chega segunda-feira.
Porra, fui no campeonato de Magic. Fiquei em terceiro lugar. Só tinha eu, 2 crianças e um monte de idoso jogando.
Nunca tem criança nenhuma jogando Magic, isso você pode ter certeza.
Só tem 12 divorciados, tá ligado?
Cara, eu já falei várias vezes, cara, o Magic é o novo bingo. É isso, cara, só tem velho jogando.
Entendi.
Eu quero saber como é que tá meu amigo Marcelo Vinícius, cara. Ô, Marcelo, como você definiria o que é estar bem?
Cara, estar bem, eu acredito que é superar fantasmas e limites que você tinha no dia anterior. Talvez superar isso te deixe meio melancólico, te deixe mais retraído, mas você tá bem porque você tá em constante movimento. A vida é movimento, a vida é ação, a vida é progresso. Então, se você venceu a sua versão da semana passada, você tá bem mesmo que você esteja na merda completa.
Entendi. Então, na verdade, estar bem é estar mal.
Às vezes, infelizmente. A vida é movimento, né? Essa eterna montanha-russa.
Entendi, entendi. Em busca da definição infinita, né?
Exato.
Tá certo. Dá pra fazer um episódio inteiro sobre isso, né?
Dá, com certeza. Certamente. Mas olha só, já que estamos todos bem, apesar de em um novo pré-resfriado, eu tô bem. Eu tô bem, Cardoso, porque temos um convidado aqui hoje, que é um convidado especial, né, cara?
Pô, a primeira vez que ele vem aqui, eu tô muito feliz, cara, porque a gente sempre tentou trazer esse convidado pra cá, só que a agenda dele é muito difícil, enfim.
O cara é celebridade, né?
Exato. É uma oportunidade incrível de ter uma pessoa como ele aqui pela primeira vez.
Né? Exatamente. Então pode sair de trás das cortinas, meu amigo aqui. Bom, espero que eu possa te chamar de amigo, né? Porque não sei, né? Celebridade é um negócio complicado, assim. Mas pode sair atrás das cortinas. Coelho no Japão aqui pela primeira vez no UP.
Estamos de volta, meus amigos! Cara, foi muito difícil ficar em silêncio esse tempo todo. O Cardoso falando de academia, eu querendo complementar as histórias. O Marcelo falando de definição infinita. Pô, vocês não têm noção da definição do choquinho da minha bunda neste momento, galera.
O cara tomando alto choque enquanto a gente falava, tá ligado? Enquanto ele queria falar, tava lá, tac, 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 a bunda doendo. E aí, coelho?
É, vocês falando do GOT e eu falando assim, pô, Princess Peach Showtime, é isso, é isso. Que saudade, cara. Eu tava falando em off aqui que o Dami mandou a mensagem falando assim, coelho, tá aqui, ó, o roteiro de amanhã. Eu falei, putz, acordei com essa, não acredito.
Como é que você tá, coelho?
Pô, tô bem.
Pô, foram anos, né, cara?
Pois é, foram anos, exatamente.
Anos recebendo essa mensagem, né?
Cara, eu tô bem, eu tô com saudade. É verdade esse bilhete que o Cardoso falou aí agora, né? Que toda hora vocês me mandavam mensagem pra gravar alguma coisa. Foram, acho que, 2 ou 3 episódios que eu não consegui vir. Eu até achei que vocês tinham desistido de mim até chegar a mensagem mágica do Dan em uma semana que eu podia. Estou agora em casa, né? Todas as vezes que vocês me chamaram, eu tava zanzando.
No Japão, no Nova York, em Los Angeles. O cara é assim, né? Tá ligado? É sempre assim.
Não é pra tanto, não é pra
tanto. Gente, eu sou muito fã desse rapaz. Ele tem músicas incríveis no canal dele. Tem a do Nintendo Direct, tem a do Mario Day, que...
Só hit.
É... Pô, agora você sabe a do Mario Day, agora. Pô, que isso.
Veio me ensinar. É, pô, é um artista muito talentoso.
Cara, né? Mas eu juro por Deus, a minha favorita, que de vez em quando até eu e minha esposa a gente fica zoando aqui, é aquela assim, ó. Vamos lá, começou. A Nintendo já anunciou a data de um novo Direct. Toda vez que sai uma data de Direct, essa música vem na minha cabeça, cara. Toda vez.
O pessoal acha que eu tento fazer as pessoas esquecerem dessas músicas, mas na verdade, toda oportunidade eu coloco, tipo assim, vai ter uma Nintendo Direct, eu agendo a live e eu coloco a música como trailer da live. Aí a pessoa, ela entra, tipo, pra esperar a parada começar, e aí já começa, ah, meu Deus. Mas ela vai entrando, é porque vai entrando na cabeça.
Você conseguiu ultrapassar a barreira do ridículo pra virar um negócio maravilhoso, pô.
Exatamente. É isso.
Pô, eu fui fazer live disso, a galera ficou, caralho, Marcelo, ele vai ficar bravo, você tá pegando pesado. Eu falei, não só ele não vai ficar bravo, como eu vou mandar pra ele.
Não só não vai ficar bravo, como ele me deu permissão ainda, Marcelo, muito cordial, como sempre, ele veio todo preocupado, perguntar pra mim. É porque as pessoas estão acostumadas, cara, com aquela galera, tipo, sério, quando você entra no canal do YouTube, você entra na aba copyright ali, e aí tem os vídeos das pessoas que usaram os seus vídeos, que você pode, tipo, dar strike, etc. Cara, tem uns canais muito Chernobyl, daquela galera que entra na maldade. Uhum. E aí, esses canais aqui, grupos de Facebook, não sei o que, que espalham essa cultura na internet. Então, eles acham que eu vou ficar chateado, porque a resposta que tem normalmente é essa. Mas, pô, Marcelos, que isso? Queremos só diversão, né, Marcelos?
Exato. Pô, sorriso. Eu falei, o Coelho fez esse vídeo pra gente sorrir. Então, estamos aqui sorrindo.
É sobre isso.
Maravilhoso.
Estou sorrindo agora, inclusive, de estar aqui de volta. O Dan não me perguntou, mas ele me perguntou. Eu me senti quase respondendo a hora que ele falou como estão todos. Estou bem, amigos, estou bem, estou trabalhando bastante, mas também cuidando de mim, também indo pra academia sempre aí.
Aí sim.
E, pô, o Dan já viu lá que eu não fiz o ônibus ainda.
Porra, né? Cara.
Mas o VLT do Coelho saiu.
Cara, o VLT do Coelho,
ele acredita.
Pô,
isso não.
Pô, calma aí, cara.
Tu não viu, pô?
Eu não vi, pô.
Chega lá no Twitter,
é que
então.
Eu tô usando pouco a internet agora, deixa eu ver.
Deixa eu te mandar aqui, calma aí, não, pelo amor de Deus.
Com certeza o Daniel tinha os tweets salvos, tá ligado? Tweet para zoar o Coelho daqui a 6 anos. Aí tá...
Te mandei no Telegram, cara. Pelo amor de Deus.
Ah,
cara.
Pode crer, eu vi essa foto.
Caralho, simplesmente o Coelho veio à espreita. Tomou o VLT do Rio de Janeiro, cara. Inacreditável. Cara,
depois de lançar o papelão da Nintendo, o Coelho lança o VLT do Coelho do Japão.
Incrível. Isso. Sensacional. Mas você tá bem, né, Coelho? Então, você já respondeu, né? Então...
Tô bem, fazendo presença aí na vida das pessoas, no dia a dia, no trabalhador brasileiro.
Pô, não, mas agora, de verdade, eu tô muito feliz de você estar aqui, Coelho, porque a gente sentiu saudade de gravar com você.
Eu também, meus amigos. Tava com saudade. Muito gostoso puxar a contagem de volta, das palminhas do início. Eu não aguentei, sabe quando volta tudo? Porque o Dan começou, upside voice, na hora, cara, meu sorriso abriu, assim, foi muito, muito bom.
Ele deu um upside voice também no 220, né? E esse é o cara doente, hein? Lembrando,
não.
Esse é o Dan fora das suas plenas condições. Imagina quando tiver saudável.
Marcelo, isso aí é historinha, Marcelo, isso é história. Isso
é não
história.
É não, gente, é que o meu antídoto é o Coelho no Japão, pô.
É isso.
Eu tava triste, eu tava meio doente, mas, pô, o cara chega e já coloca a energia lá em cima, entendeu? É aquela coisa que a Márcia sempre fala, a Márcia infelizmente não tá aqui hoje.
Tô sentindo falta.
Mas que ela sempre fala que, pô, que o Coelho, ele joga energia lá em cima, a gente entra aqui todo mundo deprimido, triste, tirando o Cardoso que agora faz academia.
Tava nada, o Cardoso tava na academia, cara. Pô, bom demais. O
Cardoso agora é a máquina de felicidade também. Sempre muito feliz.
Mas eu queria dizer que isso tudo é herança do Coelho no Japão. Por quê? E aí, Coelho, não sei se você sabe disso, você tem acompanhado e tal.
Tem que carregar a tocha,
desde pô. Que você saiu, desde que você saiu daqui, Daniel vulgo joga_Dan no Twitter, não para de falar de Japão. Tudo agora é Japão. Tudo, tudo, tudo que você pode imaginar. Desde, ah, eu acordei de manhã e fui ver uma comédia, e era uma comédia secular japonesa da época do Shogun, de não sei o quê. Ah, é a arte de restaurar prato usando técnica japonesa. Ah, é porque o Miyazaki. Ah, é porque o velho do Estúdio Ghibli, não sei o quê. E tá assim, tá assim.
Cada um tem que ficar com um pedaço da personalidade. O Cardoso, ele pegou a parte da alegria, o Dan pegou a parte do Japão, o Marcelo a parte das piadas ruins, né?
Correto. E a Márcia não pegou nada porque a Márcia não pega porra nenhuma, nem joga videogame.
Ela não tá aqui,
então,
pô.
Tá tudo certo.
Beijos, amiga, saudades.
Beijo, Márcia, saudades.
Então vamos falar de videogame, gente?
Vamos.
Já falando em videogame?
Vamos, que Starboy já tá puto já. Starboy já tá dando dislike lá no...
Não, ele tá feliz, eu tô aqui, pô.
É nóis.
O Starboy deve ter olhado assim, caramba, com ele no Japão, vou prestar atenção nessa introdução. Aí ele já, nesse momento, ele já tá tendo um AVC.
Exato.
E não aguenta mais.
Mas, Daniel, pelo incrível que pareça, essa semana a gente vai falar de...
De videogame, olha só.
Olha aí,
pois é, pra você que tá aí ouvindo e que achou que esse podcast aqui não falava mais sobre videogame, você estava enganado. A gente vai sim falar sobre videogame após o que, o Coelho? O que que vem agora, antes da gente falar de videogame?
Vou puxar o tururu, né, meus amigos? Por favor.
E qual é o tururu? Puxa aí, fica à vontade.
Meu Deus, não estava preparado pra essa honra, deixa eu...
Porra, como assim você não estava preparado pra isso, cara? Pelo amor de Deus.
Eu vou puxar o tururu que eu mais amo da história dos tururus, que é o...
Cara, eu tinha esquecido dessa sensação de vergonha ali. Era maravilhosa, cara. Que coisa boa.
Eu também,
cara.
Puxou a música do Doug aí, do Denis o Pimentinho.
Quase, é da mesma época. É o... Cara, como é que era o nome dele mesmo? O menino que tinha triciclo.
É o Fantástico Mundo de Bob.
É o Fantástico... Obrigado, obrigado.
Denis o Pimentinha.
Meu Deus.
Marcelo é de outra época, Daniel. Pô, tem que ter paciência.
Entendi. Não, eu peguei. É que mistura tudo. O único que eu acho inconfundível é Doug. Doug pra mim é masterclass demais.
Doug é assim, ó. Ptica, 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 pá, pá.
Puta. Boa. Que beleza, hein?
Como é que é, Coelho? Como é que é a música?
Entendi, tá bom. Bora então, vamos lá.
Bora.
Puxa aí, Zabuzeta.
Vai, Zabu. Faz a boa.
Então bora falar de videogame. Esse é um programa bem complexo, né? Um programa de...
Alto nível.
De alto nível. Não, sempre de alto nível. São jogos, assim, que realmente se conectam de uma maneira muito particular, né?
Sim.
Assim, é até difícil a gente definir isso. Mas vamos começar falando sobre Princess Peach Showtime? Vamos começar com esse?
Bora. Eu não sei nada sobre esse jogo. Só sei que tem a Peach e é um show.
Será que tem a Peach?
Pô. É hora da rainha, da princesa que realmente manda comandar o seu próprio game. E no jogo que não tem nem o Mario e nem o Luigi e nem ninguém, cara. É só ela mesmo. Eu achei muito interessante, inclusive, que eles deixaram todo mundo de fora.
Mas fala aí, Coelho, do que se trata o Princess Peach?
Cara, Princess Peach Showtime é o GOT. Basicamente é o seguinte, cara. Se você é uma menina de 6 anos, você vai ficar alucinada com esse jogo, eu acho. Igual eu fiquei. Porque a Princesa Peach, ela chega num ambiente completamente novo e ela é a Barbie da nova geração, cara. É o jogo da Barbie, excelente, alto orçamento, super polido, que nunca existiu. É muito legal esse jogo, cara. A Princesa Peach, ela chega lá no Teatro Esplendor e o Teatro Esplendor, ele sofre um ataque da Mandaúva Rubi. É Mandaúva o nome dela e os capangas são os Uva Parsas. E aí, eles meio que tomam controle de cada um das peças que estão rolando lá no Teatro Esplendor, que são peças mágicas, não são peças qualquer de um teatro comum. Elas têm um poder do esplendor nas peças que causam magias e deixa todo mundo eufórico.
Peças de teatro, né?
É, peças de teatro, exatamente. E aí, o que acontece é que a Peach, ela já é uma princesa que tem o esplendor dentro de si, né? E eles reconhecem isso nela e eles pedem ajuda pra ela. E aí ela vai ajudando a restaurar cada uma das peças. Só que cada uma das peças tem uma gameplay completamente diferente. Então, cara, é muito gostoso porque você nunca fica entediado no jogo. Tá sempre acontecendo alguma coisa nova, alguma coisa diferente, que é muito legal. A premissa básica é essa.
Mas, Coelho, me tira uma dúvida. É uma peça de teatro japonesa?
Não, não. São mais ocidentais.
Algumas, hein? Algumas.
É, uma só, na verdade.
Entendi. Tem comédia?
Não, não tem comédia. Não. São todos dramas.
Ah, entendi. Dan, como é que é o nome de peça de teatro dramática japonesa do século XVIII?
Não sei, é o que eu...
Kabuki, né?
É, tem Kabuki.
Ah, entendi.
Mas acho que você tava querendo saber do Manzai, é isso que você tá querendo sacanear, né?
Não. Tô só perguntando. Ué, não posso estar curioso?
Cardoso, já que você não sabe nada sobre esse jogo, eu tenho uma informação que vai abalar as estruturas. Quando ele saiu, eu fui na casa do meu grande amigo Tuba, que ninguém aqui conhece, que toda vez eu tenho que perguntar, pô, alguém conhece o Tuba?
Não é como se eu já tivesse saído com ele em algum rolê. sei lá, algumas vezes, né?
Aí ele tava com o jogo, eu ainda não tinha começado a jogar, né? E eu, e aí, Tuba, o que você tá achando? E ele explodiu minha cabeça. Ele falou a seguinte frase. Ele disse, cara, eu acho que é mais pra criança. E aí, o quê? Porra, parem as máquinas. Inacreditável.
Não acredito nisso.
O jogo da Peach, eles fizeram, não foi pensando na gente, de 30 a mais, cara. E eu achei isso muito impactante. Mudou minha visão sobre o jogo, mudou a maneira como eu avalio ele, porque depois, quando eu já tava com ele instalado, eu fui visitar meu irmão. Meu irmão é pai de duas crianças. Minha sobrinha tá com 9 anos, grande Isabela e Vitória. E eu fui mostrar o jogo pra ela. E aí eu perguntei, depois de uma hora, mais ou menos, eu, Belle, você que vai fazer o review pro tio. Eu trouxe esse jogo pra você fazer meu trabalho, você tá jogando pra eu não precisar jogar.
Ah, entendi.
Esse é Marcelo Vinícius, tá bom. Aí, ó. Só escreve sobre videogame, mas não joga nada.
Aí eu, Belle, que nota você dá pra esse jogo? Se você tiver que dar uma nota de 0 a 10. E ela disse 10. Então, velho, acabou pra Dragon's Dogma, Final Fantasy VII Rebirth, Super Market do cacete. Agora é Princesa Peach, velho.
Cara, mas é totalmente isso, mano. Ele é muito bem feito,
cara,
pra
mas
isso.
Eu confesso que eu fico meio decepcionado, porque, cara, com certeza todo o marketing da Nintendo tava mostrando que esse jogo seria o The Last of Us da Princesa Peach, né? Então, não tô entendendo o que vocês estão falando pra mim, porque até então, tudo que a Nintendo comentava era muito sério, muito denso, muito complexo, né? Não tô entendendo.
Eu acho que vale a pena a gente dar uma passadinha nessa pseudo-polêmica, porque foi um assunto na internet, principalmente ali no período do lançamento do jogo, né? Tipo, algumas pessoas pareciam bastante frustradas com o fato do jogo ser muito fácil, talvez? Não sei.
Aí, na moral, eu sou muito contra essa parada aí do muito fácil, porque, cara, pra você fazer os desafios desse jogo é difícil pra caramba. Foi um dos guias mais difíceis de fazer lá pro canal. É lógico que zerar, assim como vários outros jogos da Nintendo, é mole, mas caraca, pra você fazer os desafios, mano, é difícil.
Qual desafio você diz? Do esconde-esconde ou de achar tudo?
É, o de esconde-esconde é mais difícil só pra poder achar mesmo os ninjas, né? Mas pra pegar os desafios que libera no pós-game lá, tipo, o da Peach Patinadora, que eu acho difícil, o da Peach Confeiteira eu acho muito difícil, e o da aquela que você joga meio que um Flappy Bird, que é o da Peach Furtiva. Meu irmão, pra conseguir ouro, eu penei, cara, pra pegar todos, né, esses desafios aí. Não é mole, não.
E, Coelho, isso é uma característica até dos jogos da Good Feel, né, que é o estúdio responsável pelo Princess Peach, que é o mesmo estúdio que fez os jogos do Yoshi mais recentes, né? E esse do Switch, como é que é o nome dele mesmo, cara?
Woolly World?
Crafted World.
Ah, Crafted World. É, Woolly é o do Wii U, né? Cara, os desafios extras desse jogo são muito difíceis, cara. É bem difícil, assim. Do nada, você tá lá jogando, o jogo é super simples e tal, tipo, bem divertido, bem aquele jogo é confortável de jogar, né? E aí, de repente, você vai fazer um desafiozinho extra e você não consegue fazer. Você fica, cara, o que tá acontecendo aqui?
É
tipo, por que aqui tá fazendo isso comigo?
É bem assim. E assim, ele foi feito até na mesma engine, né? Crafted World, ele é da Unreal Engine 4 e o Princess Peach Showtime também. Inclusive, eles têm questões técnicas até meio parecidas, né? Os dois jogos, eles rodam bem e tudo mais, só que o Peach, eles tentaram elevar um pouco e você vê nas telas de loading. Cara, eu não entendo por que eles fizeram aquela tela de loading toda animada daquele jeito. Porque é muito travado, é bizarro. Eles podiam ter deixado a tela preta, que era melhor.
Eu não sei se é a minha versão, né? Eu imagino que muita gente jogue no Switch OLED, no Switch Lite. Eu tenho o Switch o primeirão. E eu percebi, nesse jogo em especial, que o Switch fica bem barulhento, ele esquenta bastante. Principalmente se ele estiver no dock e você tirar ele depois pra jogar, pô, o bagulho tá fervendo, assim. E eu não sei se é essa questão da otimização mesmo assim, porque em vários momentos, na tela de load também, né? Mas tem alguns momentos que ele dá um bullet time, assim, né? Digamos. E eu por incrível que pareça, eu acho que o Switch sofreu pra rodar esse Princess Peach.
Ele tem muito efeito, né?
Tem muito efeito, ele é bem bonito. É. Essa foi uma das tretas que aconteceram também na internet, né? Assim, não é que o jogo roda mal, é que a gente que é gamerzão e quando a gente vai analisar, a gente olha pra essas questões técnicas, a gente repara pra isso, né? E aí na internet o pessoal cai em cima. Eu duvido que a sobrinha do Marcelo tenha se preocupado muito com essas questões, né?
Cara, e é justamente um ponto que eu ia levantar, assim, né? Se eu perguntar a Belle se achou ruim que o frame rate caiu, assim, ela vai fazer uma cara de interrogação de quê? E não tive isso na aula de inglês ainda. Ela virou muito o meu norte pra ele, sem nenhuma ironia, assim, esse dia que eu tava lá, né? Depois eu zerei, tem partes que eu acho que ela teria tido mais dificuldade, mas eu acho que a experiência dela moldou muito a minha opinião sobre o jogo. Porque eu acompanhei ela crescendo e eu mostrava jogos de plataforma quando ela tinha seus 5, 6 anos. E ela tinha muita dificuldade de executar. Não tanto de entender, mas de executar. executar algumas coisas. Inclusive, por exemplo, tem, sei lá, tem uma plataforma que você tem que andar e pular ao mesmo tempo. Quando ela era mais nova, ela tinha dificuldade de fazer as duas coisas. Ou ela parava pra apertar o botão pra pular, ou ela andava. É, os dois já era muita coisa. Ela jogou bastante coisa, hoje em dia ela consegue jogar jogo até 3D, ela jogou bastante Mario Odyssey, jogou o Kirby. E aí eu vi ela jogando esse, e a estrutura desse jogo tem personagens, né, que são papéis que a Peach assume. Isso tá bem claro desde os primeiros trailers. Tem a fase que você assume o papel de detetive. Então a Peach veste uma roupa de detetive, e aquela fase é focada em investigar, você procura pistas, tem diálogos. Aí tem a fase que é a do Kung Fu. Então essa fase vai ser mais parecida com Beat'em Up, que você sai descendo além em todo mundo e tal. E o que, que eu percebi? Acho que o Coelho vai poder falar também sobre isso. Pra mim as fases eram tipo, tá, aprendi uma mecânica, usa essa mecânica, segue adiante, o começo é realmente muito fácil. Mas pra Belle, cada um desses papéis era tipo uma iniciação dela em mecânicas que são muito comuns hoje em dia. Por exemplo, na fase do ninja, tem umas graminhas no chão que a Peach vai pra essa graminha, ela pega uns arbustos de mentira assim, e ali você é introduzido pra mecânica de stealth. Na mesma fase, o ninja faz uma coisa que os outros personagens não fazem, que é o wall jump. E o controle é muito guiado. Ele não tem um timing tão rígido de wall jump quanto teria um Super Meat Boy, um Celeste da vida. Então, eu senti que a Belle tava sendo introduzida pra quando ela tiver com seus 12, 13 anos, ela tá jogando jogos que usam essas mecânicas de maneiras mais complexas, assim. Tipo, foi um grande tutorialzão, foi o que eu senti.
Acho que vem por aí mesmo. O Coelhinho, ele amou o jogo, ele achou o máximo e ele ficou super intrigado com as diferentes formas dela, querendo saber se tinha mais. Ele não chegou, acho que, na metade do jogo ainda, porque, cara, por incrível que pareça, ele tá completamente compenetrado no Metroid Dread, ele tá chegando no final do jogo agora.
Olha aí.
É, pô, impressionante, moleque, impressionante. Mas o Princess Peach Showtime, ele adorou.
Quantos anos ele tá?
6. Por isso que eu falei 6 anos no início, eu tava pensando nele. Mas eu acho até que é pra crianças um pouco mais velhas, é que ele foi iniciado um pouquinho mais cedo por causa de mim, né? Mas eu acho que é bem isso que você falou. O jeito que o jogo, ele leva as crianças pela mão e ele meio que introduz sempre uma variedade, sempre uma mecânica nova, sempre uma surpresa nova. Tipo, ah, você completa ali o andar, aí aparece um chefe, e o chefe, ele é tudo colorido, ele tem uma mecânica doida, diferente. Só que no core, é simples, né? Nenhuma mecânica é super desenvolvida da Peach. É só bastante polido. Mas, tipo, a mecânica de stealth é realmente só você grudar na parede e andar. Ou você ficar na graminha. E é isso, os bichos, eles não vão te ver. Não tem bagulho de tacar a pedra pra chamar a atenção do cara do outro lado, ou sei lá. Enfim, é muito simples, né?
É, e tem uma lanterna, né? Eu, pelo menos nessa introdução da ninja, os inimigos têm uma lanterna com uma cor bem destacada, né? Se eu não me engano, é um lilás, assim.
É.
E eu falei pra ela, porque ela tava com muito medo de ser vista. Tipo, na cabeça dela, pô, dá pra esse cara me ver aqui. E eu falei, Belle, se preocupa só com a lanterna. Se a lanterna não te pegar, tá tudo bem. E no fundo, se você vai jogar Metal Gear, Hitman, Dishonored, existe essa lanterna.
Você só não vê.
É, você só não vê. É. Mas a lógica é a mesma. E quando ela tiver mais velha, ela for jogar um Hitman da vida, pô, ela vai ter essa memória. Acho que esse jogo faz esse papel de um jeito bem legal. Assim.
Cara, vocês estão falando sobre o stealth, né? E sobre a mecânica não ser talvez tão aprofundada, não sei, ou com tantas camadas. Ela é mais, de certa forma, introdutória. No final do ano, eu joguei aquele Chants of Senar, que até entrou no nosso top aqui de jogos, que foi um jogo que eu adorei.
Super legal.
E ele tem umas fases dele que são stealth. Na verdade, são umas sequências dentro de algumas fases que são em stealth, assim. E, tipo assim, é um stealth bem simples. Bem simples mesmo. É coisa de você só passar despercebido numa área ali, não tem tanta ferramenta pra você driblar o inimigo que tá te procurando, né? E, tipo assim, sei lá, nem de longe, assim, você pode falar que isso é um problema do jogo. É meio simples, ele apresenta aquilo ali de uma forma meio simplória e tal, mas a graça do jogo não é essa, sabe? Tipo, o propósito do Chants of Senar não é a sequência em stealth. A sequência em stealth, ela serve como uma coisinha extra ali. Eu tenho a impressão de que, ouvindo vocês falando sobre Princess Peach, e até o tempo que eu passei com o jogo, assim, eu acho que se aprofundar demais nessas ideias, elaborar demais essas ideias, não é bem o objetivo do jogo, sabe? O objetivo do jogo é você controlar a Peach em diferentes cenários e ter uma explosão de criatividade sempre que você é surpreendido com uma nova transformação, com novos inimigos, com novos cenários, com novas fases. Ele foca muito mais nesse lado criativo, assim, e nisso até me lembra, mais uma vez, trazendo o jogo do Yoshi, que tem essa mesma vibe, assim, de apresentar ideias novas sempre, e não necessariamente ser, assim, tipo, um mais, sabe, das mecânicas, assim. Eu acho que o propósito dele não é ser tão profundo dentro das suas camadas, sabe, mas ter várias ideias, vários objetivos, assim. É a impressão que eu fico jogando, e até ouvindo vocês falando aqui, eu tô ficando com mais essa sensação.
É, eu acho que é bem isso mesmo, e assim, a gente vê que a Princesa Peach, ela se encaixa muito bem em cada um desses papéis também, né? É legal você pegar uma personagem que você conhecia dos jogos anteriores, e uma parte interessante do jogo é você ver como ela, de fato, se transforma, né? No seu jeito, não só na sua roupa, mas nas ações que ela toma, nas expressões que ela faz. Eu acho assim, é difícil você pegar uma personagem e não descaracterizar ela quando você coloca ela em várias roupas diferentes, mas eu acho que eles conseguiram fazer de uma forma que funcionou muito bem dentro da personagem da Peach, sem que ela parecesse outra coisa, sabe?
Mas, ô Coelho, essa ideia foi introduzida no Mario Odyssey, né?
É verdade, né?
Porque no Mario Odyssey a Peach, ela muda de roupa, ela muda de estilo, porque você vai encontrando ela viajando o mundo, né?
É verdade, é verdade.
Aquelas mini questzinhas que você encontra a Peach. Eu acho que ali eles meio que criaram a ideia da Peach multifacetas, assim, né?
Cara, faz muito sentido. E esse jogo, pelo que eu entendi, ele começou a ser desenvolvido em meados de 2019. Então, de fato, devem ter pego bem disso aí mesmo, faz muito sentido.
Faz sentido, né? Talvez já existisse esse objetivo, né, de retrabalhar a Peach como uma personagem, assim como o Mario faz muitas coisas e tem muitas transformações, né, levam a Peach pra um caminho parecido, só que num outro rumo, assim.
E, cara, ela é muito maneira, né?
É.
Toda a apresentação, quando você inicia as fases, você inicia a fase no ato 1, né, como Peach, normal. E aí você, o seu objetivo é alegrar aqueles bichinhos que estão ali, que são os ribaltinos, que são os personagens que fazem parte das peças, né? Só que eles estão tristes, eles são engraçadinhos, porque dá pra reconhecer claramente se eles estão felizes ou tristes, não por causa da cara deles, mas porque o nariz deles fica brilhando da cor da emoção. Então, tipo, se eles estão tristes, o narizinho dele fica azul. E aí você chega com a Peach e joga o lacinho dela, que é a Estela, né, que fica junto com ela ali. E aí esse lacinho, ele sempre tem um efeito de alegrar, um efeito positivo, assim. E aí eles ficam cheios de motivação, cheios de alegria, e aí eles ficam felizes de novo e o narizinho começa a piscar amarelo, em vez de estar aquele azul meio, né, piscando meio devagar e tal. Se eles estão bravos, o nariz pisca vermelho. É bem infantil mesmo, assim, quase como um conto de fadas. Bem na cara, assim. E aí a Peach chega ali e você entende pelo contexto o que tá acontecendo. E eu digo isso pelo contexto porque o coelhinho, ele tá aprendendo a ler, só que ele não consegue ler ainda rápido pra saber o que os personagens estão falando. Ele vai jogando. É, acho que uma criança de uns 8 anos, por exemplo, já seria bem mais fácil. Pra ele, não. Ele vai entendendo pelo visual. E aí é fácil ele entender o que tá acontecendo. E a hora que você chega e, de fato, se transforma na Peach, sei lá, na Peach confeiteira ou na Peach vaqueira, é muito maneiro. A Peach, ela é estilosa, né? Ela pega aquele laço e ela lança numas garrafas, aí ela puxa aquelas garrafas e segura o ketchup na mão, assim, sempre com um efeitão muito da hora, assim. Eu acho que o jeito que eles transformaram a Peach...
Ketchup?
É, o ketchup que ela pega na mão, não é? Na primeira transformação da Peach vaqueira, eu acho que é.
É um red label, não, sacanagem.
A pimenta, sei lá o que é.
Não, aquilo. É um suco de tomate, né? Ketchup não faz sentido.
É um suco de tomate. Realmente não fazia muito sentido, mas eu não... Sei lá, não tinha pensado no suco de tomate.
Justo.
E eu achei legal como eles deixaram ela muito estilosa. É uma parte empolgante do jogo essa, né?
É, as transformações, né? Tem a apresentaçãozinha dela se transformando. É maneiro.
Uhum.
E é curioso que, diferente do Mario, o Mario, ele quando se transforma, ele é sempre meio engraçado, né? Tipo, o Mario de abelha.
É.
O Mario de castor, sei lá, sabe? Tipo, ele é sempre meio desengonçado, meio esquisito, assim. E a Peach não. A Peach, ela é simplesmente incrível, sabe? Ela é foda. Ela se transforma, ela fica foda.
É.
Enquanto o Mario fica engraçado, assim.
Esplendorosa, assim, né?
É, exatamente. Esplendorosa.
E ele tem essas fases introdutórias de cada mecânica, igual eu falei, mas cada papel que a Peach assume tem níveis diferentes, né? Então, da próxima vez que você for fazer uma fase, se não me engano, são 3. Eu não lembro de ter visto nenhum ato 4 de ninguém.
Não.
Que acho que até uma piada com estrutura de 3 atos de uma peça de teatro, assim, né? Então, quando você for pra uma fase, sei lá, da Peach vaqueira que a gente tava falando, tem a transformação dela na primeira fase, que é pelo poder do prisma lunar, que é super Sailor Moon, assim, né? Só que na segunda fase de vaqueira, ela já vai começar com aquela habilidade desde o começo. E aí a terceira vai explorar mais as possibilidades daquela mecânica. Então, mesmo que comece bem básico e bem fácil, não que vá virar Elden Ring no ato 3, mas eu acho que eles exploram ideias bem legais com aquilo, né?
Sim, isso que você falou é muito verdade. Depois, nos atos subsequentes, a Peach, ela já já começa transformada, não tem aquela, entre aspas, enrolação. Você nunca tá fazendo a mesma atividade. Tanto que o ato 3, ele sempre começa mais tenso também, em alguma coisa já acontecendo. E o ato 4, que seria o ato 4, é quando você vai pro subsolo e você tem que salvar
isso.
Os esplendoristas lá, né? Aí ali já é um outro clima também, né? As fases, elas são curtas, ele não tem enrolação nenhuma e você tá sempre avançando, né? Eu acho que isso é bem aquela, um jogo feito mesmo pensado em crianças da geração atual, que não tem muita paciência pra ficar, sei lá, se estendendo muito nas coisas, eu acho, sabe? Eles acertaram nisso.
Diferente do Disney Illusion, que cada cutscene dura 20 minutos e você tem que ficar ali assistindo e, nossa, eu fiz o experimento de colocar a minha sobrinha pra jogar e ela, tipo, levantou do sofá e falou, não quero mais saber disso aqui. Foi curioso. Bom, acho que a gente falou um pouco de tudo, né? Falamos da jogabilidade, das transformações, de como o jogo funciona. Dito isso, eu quero saber, Coelho, se você acha que vale a pena, cara, se você recomenda o jogo.
Eu super recomendo o jogo, super recomendo. Eu acho que ele é um jogo caro, todo jogo é. Eu acho que ele tá dentro do que se espera de um lançamento assim da Nintendo, só que não das franquias principais da Nintendo. A gente consegue ver essa separação, né? Em termos de conteúdo, por exemplo, um Super Mario, um Zelda, cara, são jogos que realmente eles colocam ali muita coisa a mais. O Peach, ele tem bastante conteúdo, só que ele tá mais dentro daquela linha dos conteúdos dos jogos B da Nintendo, né? Não em termos de qualidade, mas quantidade mesmo, né? Então, eu acho que ele é um jogo um pouco caro por causa disso, mas ele com certeza vai ser um jogo que vai agradar muito, principalmente as crianças e as pessoas, os adultos como nós, que nutrem uma criança interna que gosta muito disso. Eu acho que ele faz coisas muito bem, por exemplo, os chefes desse jogo são muito melhores do que o chefe de Mario Odyssey, por exemplo. Não é como se esse jogo da Peach é um jogo menos do que os outros jogos da Nintendo. Ele tá no mesmo nível ali. Ele só não é feito pelos estúdios internos da Nintendo, que tem aquele extra, né? Mas ele é um jogo muito bom, cara. Eu acho que vale a pena, sim. Principalmente, pô, pra crianças ali, mas eu gostei muito do Princess Peach Showtime. Eu joguei ele sorrindo do início ao fim, assim. Menos nos desafios. Nos desafios eu fiquei puto.
E você, Marcelo? Cara, eu não sei se vocês perceberam, mas é um jogo pra criança. Eu acho que ele é pra todas as idades, né? Dentro do que a gente falou, mas acho que ele é especialmente prazeroso. Pra galera da nossa idade, muita gente que ouve a gente tem filho, tem sobrinho, como é meu caso, né? Às vezes irmão mais novo, dependendo da idade da pessoa, do contexto familiar. E eu acho que ele cresce muito se você tem essa oportunidade de usar ele como essa porta de entrada, pra depois levar a criança pra drogas mais pesadas, como o próprio Mario Odyssey, assim, né? E eu gostei muito. Eu tenho alguma coisa nele que tinha alguma coisa nos trailers que me deixaram com uma expectativa diferente, mas aí problema meu com a minha expectativa, né?
Não, eu acho que você tá certo, cara. Eu também fiquei com essa sensação. Depois que eu joguei, ele mudou a minha ideia sobre o jogo.
É, exato. E em algumas partes positivamente, mas também em algumas coisas, eu não sei exatamente o que eu esperava, mas ele parece bem mais contido, bem mais curto, não tanto de duração, mas de possibilidades, assim. Eu não sei se eu esperava uma história, uma coisa um pouco mais na linha, sei lá, de um Mario RPG, de uma história um pouquinho mais elaborada, mas, de novo, o jogo nunca vendeu isso, era uma expectativa minha e eu que lide com ela, né? No geral, eu gostei muito, recomendo bastante. Acho complicado pagar o valor cheio pra quem tem essa expectativa de, sei lá, é o Mario Odyssey da Peach. Gente, não é. O jogo, ele é bem contido nessa proposta das fases curtas de papéis, ele dura ali 8 horas estourando, assim, né? Tem esses colecionáveis, essas missões alternativas, mas eu acho que pra quem não tem essa grana sobrando, é bom ponderar isso também. Mas fora isso, eu recomendo bastante.
Legal. Eu queria só fazer um comentário antes da gente passar pro próximo jogo. É que eu tava muito na expectativa de conseguir conversar com o Coelho, porque o Coelho tem filho, né? Eu sabia que ele ia colocar o filho dele pra jogar esse jogo em algum momento, se ele ia apresentar o jogo pro seu filho. O Marcelo tem a sobrinha dele, eu tenho minha sobrinha também, só que eu não tive ainda a oportunidade de jogar com ela, assim. E eu acho legal a gente ouvir opiniões de pessoas que tiveram essa experiência, sabe? Porque eu sinto que... Eu até fiz esse comentário no Twitter, o Cardoso veio me sacanear com esse comentário, mas foi um comentário bem sério, assim, que é, tipo, eu enxergo, às vezes, uma dificuldade das pessoas avaliarem jogos pra criança. É difícil você separar uma coisa que é simples, uma coisa que é introdutória, de uma coisa que é ruim.
É.
Eu vejo essa dificuldade, às vezes, sabe?
É verdade.
É, o fato dele ser simples e dele se preocupar em ser um jogo com um propósito introdutório é facilmente confundido por parte das pessoas como um jogo fraco, sabe? E não necessariamente necessariamente ele é um jogo fraco. Ele só serve um propósito diferente que às vezes a gente não consegue. Isso que o Marcelo falou agora, ah, era a minha expectativa e assim, não é que o jogo vendeu isso. Eu tinha uma expectativa que talvez não tivesse certa. O Marcelo fazer esse exercício dele entender que talvez ele estivesse esperando uma coisa que ele no fundo sabia que esse jogo não ia entregar, é interessante, sabe? É interessante você conseguir fazer essa separação, assim. E eu queria muito ouvir, eu nem li muito review, essas coisas, porque não, porque eu não costumo ler mesmo, mas eu vi muitas pessoas comentando isso no Twitter, né? Tipo, ah, nossa, fulano odiou o jogo porque falou que é pra criança e porra, é óbvio que o jogo é pra criança. Eu não acho que a pessoa odiou o jogo, ou que a pessoa achou o jogo uma merda e tal, eu só acho que a expectativa era meio errada, assim, sabe?
Sabe o que que é, Danzito? Não é só isso também. Eu até entendo um pouco as pessoas que criticam, porque você entra, sei lá, em algum outro jogo de criança da Nintendo. Pô, eu queria falar Smash Bros, mas Smash não é tanto. Assim, os jogos da Nintendo, eles têm aquela característica de você, à medida que você vai se aprofundando no jogo, ele te entrega mecânicas um pouco mais profundas, nem que seja de controle mais preciso do seu personagem, aquele polimento extra, sabe? Uhum. Aquela profundidade na gameplay. O Peach, ele não faz isso. Eu acho que ele ainda é feito pensado pra criança até um pouco mais novas mesmo, sabe? Bem introdutório mesmo. E porque são muitas mecânicas também que o jogo coloca, sabe? Então, sei lá, você tá jogando com a Peach furtiva, cara, é uma delícia aquelas fases que você tem os ganchos e você vai lançando a corda nos ganchos e você vai rápido pulando de um lado pra outro, não sei o quê. Só que mesmo assim você percebe que é simples. Os ganchos, eles não ficam posicionados em locais que vão te dar um desafio maior. Só na parte dos desafios extras, claro. Mas nas fases comuns. Ele não entrega esse tipo de coisa, mas ele entrega aquela diversão rápida, curta e gostosa e introdutória, sabe? Eu não acho que isso tá errado.
Mas eu acho que isso é uma questão de faixa etária, né, Coelho?
É, exatamente.
Tipo, a criança, ela não é só a criança de 2 anos de idade, nem é só a criança de 10 anos. A criança muda muito de 4 pra 8 anos.
Sim,
sabe?
Nossa.
Tipo, então eu acho que um Mario Wonder, ele serve pra uma criança de, talvez, 6 anos ali.
Mais velho, eu acho, cara. Mais velho. Eu ainda acho que o Mario Wonder, ele não é tão fácil assim pra crianças mais novas. Eu recomendaria um Kirby.
Mas ele também pega a criança, sabe? Tipo, ele pega você, Coelho, eu, Marcelo, a Márcia, e também pega a criança. Enquanto eu acho que o da Peach, assim como o Kirby Star Allies, por exemplo, ele não é pra gente, sabe? Ele é mais para criança mesmo, sabe?
Eu não acho só pra criança, eu acho também pra pessoas que, sei lá, se interessaram por videogame, gostam da Princesa Peach, viram um filme, só que não necessariamente são gamers. Sei lá, eu botar na mão da minha mãe, que não joga muito. O Peach, ela vai pegar e ela vai gostar e ela vai conseguir completar os desafios do jogo. Achar as esplendoritas que estão escondidas no mapa, esse tipo de coisa. Eu acho que vai ser muito satisfatório pra ela, pra esse tipo de coisa, entendeu? Pra pessoas de diferentes faixas etárias, mas com experiências de game diferente. Eu acho que é mais a questão.
Beleza. Acho que esse foi o Princess Peach Showtime. Fica aí a recomendação do Coelho e do Marcelo. E vamos falar de que agora, Cardoso?
Vamos falar do único jogo que a gente vai falar, né? Porque já tem 46 minutos de gravação.
Caraca! Pô, na moral, foi mal. Eu me empolguei aqui.
A gente também fez 25 minutos de introdução.
Ele falou que tava com saudade.
É, pois é.
Um homem com saudade é um homem imparável.
Mas vamos lá, Dragon's Dogma 2, jogo que só o Dan tá jogando aí. Dan, do que se trata Dragon's Dogma 2? Inclusive, a Nuvem me mandou uma chave de Dragon's Dogma 2 pra PC, mas eu preciso terminar o Yakuza Infinite Wealth antes de jogar, mas eu vou chegar lá.
Muito bom. É, acho que o Coelho jogou também o Dragon's Dogma, né?
Sim, sim, sim. Também tô jogando.
Ah, boa. Cara, mas o que é Dragon's Dogma 2, cara? Dragon's Dogma 2, pra começo de conversa, tem uma grande curiosidade aqui, que ele não se intitula como Dragon's Dogma 2, né?
Ah, é?
Quando você abre o jogo, é Dragon's Dogma. É curioso isso, né?
É, mas tem uma explicação pra isso.
É, tem uma explicação, mas assim, de cara, quando você abre o jogo, não vem escrito Dragon's Dogma 2. É bem intrigante isso. O que é o Dragon's Dogma? Cara, ele é um RPG de ação medieval, assim, né? Com fantasia medieval, dark fantasy, com fortes inspirações em Dungeons & Dragons. E ele é a sequência, né, do jogo aí de 2012, que foi o Dragon's Dogma, que depois recebeu a versão Dark Arisen, né? Que tinha lá mais conteúdo, saiu pra geração seguinte, né? Que ele é um jogo originalmente Play 3. E anos depois a gente tá recebendo essa sequência aí. Demorou muito, eu acho, pra essa sequência sair, porque o jogo, ele fez muito sucesso, né? No Japão, principalmente. Ele teve um MMO do Dragon's Dogma, ele teve uma adaptação em anime, fez feita pela Netflix. Então ele é um jogo que tem uma comunidade, assim, realmente apaixonada por ele.
É um clássico cult, né? Primeiro Dragon's Dogma.
Cara, eu acho que com o tempo ele foi sendo considerado, assim, um clássico cult. Na época que ele saiu, ele foi muito comparado com Skyrim, sabe? E com outros jogos que fizeram muito sucesso.
E não é, né? É bem diferente desses jogos, assim, na essência dele.
É que ele tem o lance de você criar personagem, né? Você cria seu próprio boneco lá, aí você vive aquele RPG de mundo aberto, né? Aquele mundo com desafios e quests e não sei o quê. Então as pessoas fazem uma associação, assim.
É Dark Fantasy também,
né? É, a temática, né? Parece muito, assim. Tem um dragão, né? Tipo, o início dos dois jogos é parecido, né? Do Dragon's Dogma.
É, bem parecido, verdade.
Até do 2 é semelhante, se você colocar, assim, do lado, você vê que a temática é parecida. No Skyrim você é um prisioneiro lá, que acaba sendo atacado, o lugar que você tá sendo atacado pelo um dragão, né? Que é o Alduin, o dragão do Skyrim lá. E aí o jogo começa a partir disso.
O dragão que fala e o caramba.
É, sim, né? E o Dragon's Dogma é a mesma coisa. É um dragão que ataca lá o vilarejo lá que você trabalha. E no 2 você é mais parecido com o Skyrim, se você parar pra pensar, porque você é um prisioneiro, né? No início do 2. E aí um dragão vem, ataca a porra toda. E aí o jogo começa. Então é muito fácil você botar um jogo do lado do outro e achar semelhanças, assim. Só que o Dragon's Dogma 2, acho que o Coelho vai concordar comigo, ele é um jogo muito mais inclinado pro combate do que o Skyrim. E o combate me lembra muito o Monster Hunter.
É, ele lembra bastante o Monster Hunter, com um pouco menos de agilidade. Os Monster Hunters atuais, eles são mais ágeis, os personagens, né? Você consegue pular de um lado pro outro do bicho. Esse aqui não, você vai correr. Inclusive, só tem uma classe que você tem esquiva. Então, assim, pra esquivar dos ataques, é pernas pra quem te quer mesmo e contar com os peões que você escolhe pra batalhar ali junto com você, né? Mas tem muita coisa parecida mesmo com o Monster Hunter, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Itsuno-san e, cara, foi incrível, porque ele falou pra mim que ele finalmente conseguiu completar a visão que ele tinha, que ele queria ter no primeiro Dragon's Dogma, agora nesse, por causa do crescimento da franquia e tudo mais. E ele vê o jogo de uma forma um pouco diferente desses outros jogos de fantasia medieval, porque pra ele, o que ele tava querendo criar era um simulador de fantasia medieval. Não no sentido, tipo, um flight simulator que se parece à realidade, porque, obviamente, é uma parada inventada, né? Mas no sentido de que você tá vivendo realmente num mundo que é coeso, um mundo que você tem que passar pelas dificuldades sem o jogo te segurar muito na sua mão. Por exemplo, pô, ficou de noite, não tem poste, não tem a luz da lua pra te guiar. Você não vai ver nada e os inimigos que vão aparecer, eles vão te arrancar, enfim, a vida, porque você não consegue enxergar numa floresta de noite.
Cara, e é exatamente assim, né? O jogo é exatamente, exatamente assim.
E aí você tem que se planejar, porque se você tá saindo de uma cidade pra outra, que também não tem fast travel, tem fast travel através de uns consumíveis que você pega, que são poucos espalhados pelo mundo, mas o objetivo que ele queria fazer é que você realmente se planejasse. No Monster Hunter, cara, fazendo um outro paralelo, você tem que sempre se planejar antes de você ir pra uma batalha. No Dragon's Dogma, antes de você sair de qualquer cidade, você tem que se planejar, porque se cair à noite e você não souber onde é que tá o próximo acampamento pra você fazer, ou sei lá, você vai ficar sem recurso. O próximo lugar pra você pegar recurso vai ser só na outra cidade. E você tem que tomar cuidado com os monstros que você encontra no caminho também, porque eles lembram de você, eles são inteligentes. Então, por exemplo, se tem um grifo lá longe e você percebe ele, e ele te percebe, cara, você pode ser perseguido por esse grifo mais pra frente quando você não tá nem esperando.
Você vai ser perseguido.
Ou, sei lá, uns goblins. Você encontra um grupo de goblins, você começa uma luta e foge deles. Se o acampamento que tiver próximo, eles forem atrás de você, a hora que você estiver dormindo de noite, eles vão invadir seu acampamento de noite, sabe? Então você tem que realmente levar em consideração a sua jornada e o que, e como se planejar por ela, né?
O mundo do jogo é muito inteligente, e aí eu acho que a gente até entra um pouco em como o mundo do jogo funciona, né? Que ele é um jogo de mundo aberto, com todos esses elementos que o Coelho acabou de comentar. E é interessante que no Dragon's Dogma ele tem a mecânica dos Pawls, né? Que são os seus parceiros ali no jogo.
É, os peões.
É, os peões, né? Eles são tipo um NPC que você tem um que você cria pra você, né? Que é o seu parceiro fiel ali, que você vai criar ele no início do jogo e ele vai andar com você ao longo da sua jornada.
Ele é o único que evolui de level, inclusive.
É, ele é o que evolui de level e você pode contratar como se fossem mercenários ali pra poder fazer parte do seu grupo, né? Você pode ter até 4 pessoas, no caso tem 3 companheiros, né? Um que é o seu peão ali, como eles chamam, fixo, e os outros 2 que você contrata e que você pode mandar embora e contratar outros conforme você vai avançando no jogo. Inclusive é muito legal, né? Que você anda no mundo e às vezes aparece um NPC que oferece os serviços pra você.
É.
Tipo, você tá andando, do nada um personagem te para:
ah, eu sou um cara sem medo do escuro, eu entro em cavernas e eu sou um ótimo arqueiro. Conte com os meus serviços se você precisar. É muito louco com isso nesse jogo, né? Porque você não tá acostumado você jogar um jogo e o game querer falar com você.
É,
né? Você não tá acostumado com isso. Esse jogo não, você tá andando numa cidade, chega um cara, te vê e fala: ah, peraí, tu que é o Nassim? Você que é a Reason? Deixa eu falar contigo uma parada. Pô, fiquei sabendo o que, que você fez na outra cidade lá. Eu tava precisando de uma ajuda aqui pra fazer não sei o quê. Será que você não consegue me ajudar? Além dos peões, tem os NPCs também que te param pra te oferecer quest ou te pedir ajuda. E você pode ajudar eles ou não, ou você pode aceitar a quest que eles te mandam, e aí você tem que encontrar eles num determinado horário do dia, e se você não aparece, ele vai sozinho.
E a quest vai embora. É, você perde a quest.
E a quest vai embora, é.
Isso é incrível. Cara, eu peguei uma questzinha no início do jogo. É bem no início mesmo. Você chega na primeira cidadezinha lá, é antes da capital, e aí tem um personagem que ele diz que o irmão dele se perdeu na floresta. E aí ele fala assim:
ah, não, porque a gente costuma caçar por aqui, não sei o quê.
Sabe qual é essa quest, né?
sim.
Ah, mas aí o meu irmão acabou indo, e aí eu tenho muito medo de entrar nessa área da floresta, então eu precisava que alguém fosse comigo. Eu posso te levar até onde eu perdi o meu irmão, mas eu não quero entrar com você ali.
E aí ele vai com você. Se você combinar, se você pega a quest, tipo assim, combinei que eu vou te ajudar, e você não vai, ele vai sozinho e ele vai morrer, cara.
Ele morre, é... Exatamente.
Cara, tipo assim, você deu a sua palavra que você ia lá ajudar o maluco, não deu? Então você não tem que ativar a quest. A partir do momento que você falou com ele, ele vai.
E é um bagulho importante pra ele, né? Ele não fica te esperando, é o irmão dele, cara.
Sim!
É de interesse dele, ele pediu sua ajuda, mas é de interesse dele, né? Então ele vai de qualquer jeito.
Exato. E quando você chega lá, tipo, o irmão dele tá lá apanhando lá com umas arpias, uns inimigos e tal. É interessante que se você for e ficar parado olhando, tipo, não ajudar, não intervir, o maluco vai morrer também. O irmão dele. E já era, você perdeu a quest, sabe? Se você não fizer ela, você perdeu. E isso é muito interessante, né?
É uma das paradas que eu mais gosto do jogo, é como ele parece que ele existe. Ele me lembra bastante o Majora's Mask mesmo, né? Tipo, tem os NPCs lá e os NPCs têm a própria vida deles.
É verdade.
Né? Eu acho isso muito legal. E a cultura deles também é diferente.
Cara, eu sou uma desgraça, né? Eu tô ouvindo vocês pensando, pô, muito legal, muito massa. Posso colocar na minha fila. Aí o Coelho me fala em Majora's Mask, eu, opa!
É o ótimo. Uma coisa legal também, Coelho, que você falou que os NPCs falam com a gente, né? E, cara, vários RPGs fazem isso, o Baldur's Gate fez isso ano passado, o Final Fantasy faz, que é a coisa da party conversar com você, né?
É.
Só que no Dragon's Dogma, a party não apenas conversa, a party, ela te dá dicas de coisas que, se você não prestar atenção, tu pode fazer merda. E uma delas é essa que você comentou, Coelho, dos inimigos terem memória.
Ah, é, isso é muito legal.
Cara, você tá andando, aí você viu um grupo de goblins, e aí um dos NPCs que tá caminhando com você ataca o goblin, tipo, ou seja, ativou o combate, né? Os goblins te viram e você vai ter que brigar com eles. Se você sair andando e não entrar na briga, os seus amigos eventualmente vão largar o combate e vão atrás de você. E aí um deles vai virar e falar:
ah, a gente vai deixar eles pra trás? Você tem certeza? Então tudo bem, vambora.
Só que, tipo, ele te avisou. Você vai deixar ele pra trás? Sabe? Tá bom.
Eu achei que você tava falando de uma outra parada que tem a ver com isso, que é muito da hora, que os próprios spawns, ele tem um sistema online nesse jogo, né? Que você pode entrar no Rift ali e você contrata os peões de outros jogadores que existem no mundo, porque o peão que é o seu principal, ele vai evoluindo. Só que os outros peões, você vai trocando, porque eles não passam de level. Então, à medida que você vai progredindo no jogo, você dispensa o peão e você contrata outros. E você pode contratar um peão de um outro jogador que já tenha passado por uma área que você ainda não passou. Só que ele sabe, ele conhece, então ele existe.
Nossa, é.
Então você chega naquela área e ele fala:
ó, ali na frente, cara, vai ter um grupo de inimigos, eles são meio fortes, e eu acho que é bom a gente se preparar aqui, já pega uns recursos aí, talvez seja bom eu ir por trás.
Sei lá, ele meio que te avisa, porque ele já conhece, ele já passou por ali em outro jogo,
cara,
sabe?
Cara, não só os que você contrata de outros jogadores, os do próprio jogo. Quando você chega numa área nova, a sua party tá cheia. Aí você manda um embora, sei lá, tipo, um cara que você contratou numa outra cidade, você manda ele embora, ó, obrigado, não quero mais contar com o seu serviço. E aí você vai e contrata um mago local ali. Aquele mago, ele, como ele mora naquela região, e ele se aventura naquela região, ele conhece aquela região, diferente dos NPCs que você contratou antes.
É verdade, é verdade.
Então se você pega uma quest ali, ele fala: ah, o fulano que te contratou pra, sei lá, pegar uma encomenda pra ele, esse lugar que tá a encomenda fica ao sul daqui. Eu sei porque eu conheço o caminho. Vem comigo. Aí ele vai na frente e você vai com ele.
É.
Porque ele tem aquela memória daquela parte do mapa que você ainda não foi. Cara, isso é muito maneiro.
É, isso é bem legal.
Muito interessante.
Pô, uma dúvida. Se você dispensa um peão, você tem como voltar com ele depois?
Cara, não sei.
Eu não sei também. Talvez ele fique no Rift ou se você voltar na cidade onde você conheceu ele, mas a gente nunca faz isso porque ele tá mais fraco do que você precisa, né?
Tem dois tipos de peão. Você tem o peão que você pega, que é comandado pela máquina, criado pelo jogo, que são esses personagens, tipo, que eu falei, que param você na estrada pra oferecer um serviço, alguma coisa assim. E tem o peão que você contrata de outros jogadores. Eu acho que esses de outros jogadores, se você dispensar, eles somem, porque eles, de certa forma, não fazem parte daquele mundo que você tá jogando. Eles vêm de um outro mundo.
Entendi.
Agora, os que você contrata na cidade, eu não sei se quando você manda embora, eles ficam ali. Não parei pra observar isso. Se, o arqueiro que eu contratei no vilarejo vai continuar no vilarejo depois que eu dispensar ele. Confesso que não sei. Não observei isso. São muitos detalhes nesse jogo, cara. Que se você não prestar muita atenção, acaba deixando passar alguma coisa ou outra.
Eu imagino que eu ficaria com dó, mas acho que jogando as pessoas nem devem sentir isso, porque deve ser muito clara a vantagem de renovar o seu elenco, assim.
É por causa disso que o Coelho falou, eles não passam de nível, né? Então, o início do jogo é muito mais difícil, né? Depois, quando você vai evoluindo, você vai aprendendo a lidar com os inimigos, aprendendo a dominar suas habilidades e tudo mais, então vai ficando um pouquinho mais fácil a curva de dificuldade. Mas no início, não. No início, você vai precisar muito da ajuda dos NPCs, você vai precisar muito ter um grupo que seja útil. Então, tipo, se você contratar 3 magos, o seu grupo não vai ser forte, sabe? Você vai ter personagens que só lutam à distância e que são mais frágeis fisicamente. Então, tipo, seu grupo não é equilibrado. Então, você vai ter de vantagem contra certos inimigos. Então, o interessante é que você tenha um arqueiro, você tenha um guerreiro que lute com proximidade ali, ou, de repente, um cara que cura, sabe? Então, no início do jogo, principalmente, essa estratégia é muito importante.
E depende muito também da classe que você tá usando, das suas próprias capacidades. Porque, tipo, se você já é um mago, se você já cura os seus pawns, talvez você precise, na verdade, de 2 pessoas que tenham um escudo pra ficar na tua frente. Ou pra puxar o agro, porque aí você que é o papel, né?
Total. Inclusive, eu acho que é legal a gente comentar sobre os tipos de personagem, né? Porque isso é parte fundamental do jogo, assim, né? No início do jogo você tem 4 classes que você pode escolher na hora que você monta o seu boneco lá, o seu personagem, que é o mago, é o fighter, né? Que é tipo um guerreiro. Uhum. É o thief, que é o ladrão.
Que é o que tem esquiva.
Inclusive, acho que é uma das classes mais fortes do jogo. Uhum. E o arqueiro, que são as 4 que você começa o jogo. Você pode escolher uma dessas 4. Logo no início do jogo, quando você faz as primeiras quests, você descobre que você pode mudar a sua profissão ali, a sua função, com uma certa facilidade até. Basta você ir numa estalagem, conversar com o NPC, que ele vai te vender lá alguma coisa que você vai poder...
É caro pra caramba, tá?
É caro, mas você consegue, né? No início do jogo, assim.
É, você consegue.
E aí, tipo, existem as subclasses, né? Que você vai... Conforme você vai evoluindo. Por exemplo, se você é um arqueiro, se você for passando de nível, você consegue depois pegar a subclasse, que é o arqueiro místico, né? Que é, tipo, um arqueiro que usa magia com as suas flechas.
Pô, esse é muito pico.
Pô, esse é muito maneiro mesmo. Aí tem o lanceiro, que é uma variação do guerreiro. Aí tem o lanceiro místico. Então, assim, conforme você vai evoluindo no jogo, você pode ir transformando seu personagem, experimentando outras classes, né? E até evoluindo essas classes e mudando sua forma de jogar. Eu, no início, tava jogando de mago. Não sei com o que você jogou com ele.
Eu também, eu joguei de mago.
Mas você chegou a trocar pra outra ou ficou de mago?
Não, eu fiquei jogando de mago.
Eu me diverti mais jogando com um guerreiro. Ele tem um elemento do jogo muito dele, né? Que vem do primeiro jogo, que é aquela vibe meio Shadow of the Colossus, né? Que você pode escalar os inimigos. De mago, você não faz isso, né?
Bom, você até faz.
Não é muito recomendado, né? Assim, mas...
exatamente. Porque você tem que atacar de longe, né? Mas isso é muito legal mesmo. É porque, assim, no meu game eu joguei de mago, só que eu participei da preview do Dragon's Dogma 2. Então eu joguei de Magic Spearhand durante algumas horas.
Uhum.
Aí sim, eu subi nas costas do grifo, o grifo saiu voando comigo nas costas, eu, caralho! E aí eu tentando bater na cabeça dele, aí ele me tacou no chão, aí eu morri, mas os meus amigos me reviveram e tal. É emocionante.
Eu acho legal a coisa da classe, porque que é importante comentar, porque ela é o que interage diretamente com a característica do jogo, que pra mim é o que ele faz mais impressionante, que é o lance do combate, né? A física do jogo, do combate, ela é muito bem feita, cara. É um negócio, assim, incrível. Se você é um mago ou um arqueiro, cara, a sua gameplay é completamente diferente de quem tá jogando de guerreiro. E aí eu acho que é aí que ele lembra um pouco o Monster Hunter, sabe? Tipo, quando você troca de classe no Monster Hunter, o jogo muda completamente. Se você joga com aquele personagem que voa, que usa as teias no Rise, como é que é o nome dele, o coelho, aquela classe?
No Monster Hunter Rise?
É
o Insect Glaive. Não é?
Acho que é isso. Se você tem essa classe, cara, o seu modo de combate, a maneira como você derrota os inimigos, como você se movimenta, é muito diferente do cara que usa Dual Blade.
Muito.
Sabe?
Tipo, totalmente.
Não tem nada a ver. Então o jogo, ele muda.
O Dual Blade, você sempre tá mirando no pé do inimigo. Lógico que você pode subir nele e tudo mais, né? Mas no Insect Glaive, não. Tu tá sempre pulando por cima do inimigo e vendo ele de longe pra atacar o seu insetinho, pra ele puxar a essência do bicho. É uma outra forma de jogar completamente diferente, né? E eu entendo que o ponto que você tá chegando é bem assim aqui mesmo.
No Dragon's Dogma, cara, se você é mago, assim, pra começar que o mago ele tem o tempo de fazer a magia, né? Igual no RPG de mesa, você tem que recitar as palavras, né? Pra fazer a magia. Uhum. Então, enquanto você tá recitando, ele faz um gesto com a mão, assim, aí brilha o cajado, e aí ele vai e solta a magia. Esse movimento que você faz, essa pausa, esse intervalo entre ele recitar a magia e soltar a magia, faz com que você tenha que estar distante do inimigo, porque senão você é interrompido e você pode morrer até, dependendo do inimigo que você tá enfrentando. Então você tem que lutar mais de longe. Enquanto o guerreiro, não. As habilidades dele, a arma que ele usa, se beneficia do combate próximo. Então você vai montar no inimigo, você vai subir pra acertar a cabeça dele, você vai tentar ficar batendo na perna dele pra tentar derrubar ele no chão. A dinâmica de combate é completamente diferente. Você vai ter que se esquivar, você vai ter que dosar a sua estamina, porque o escudo consome estamina pra caramba. Então, tipo, é muito diferente, né?
É muito diferente. E assim, se você pega o Magic Spearhand, por exemplo, teve uma situação que eu tava lá batendo no pé do inimigo, um inimigo gigante, era um daqueles ogros. Tem no início do jogo? Tem o tempo inteiro você encontra tipo vários, aqueles ciclopes, né? Aí eu tava batendo no pé dele, não sei o quê, e aí ele começou a pegar o agro em mim, aí eu subi, dei a volta nele, subi numa área um pouco mais alta, aí nessa área um pouco mais alta eu fui lá, pulei em cima da cabeça dele, comecei a bater nele com a minha lança, e o lanceiro mágico, ele usa magia também. Então ele tem umas magias de dar choque, ele tem umas magias de congelar o inimigo, ele tem umas magias que empurram o inimigo pra longe. Aí eu tava lá batendo em cima dele, antes dele conseguir me derrubar, eu joguei uma magia nele, e aí eu fugi pra debaixo dele de novo, aí chegou meu time pra bater junto. É muito satisfatório, eu entendo isso que você tá falando, é realmente muito satisfatório. O mago não, o maguinho é porque eu joguei o Elden Ring de maguinho, fiquei sabendo que essa classe aqui é forte, vou tentar usar ela, e de fato ela é mesmo.
É muito forte, é verdade. É,
mas os outros é mechanics. Muito top.
Total. Na minha experiência, assim, eu me diverti mais com o guerreiro, justamente porque eu sinto que o guerreiro aproveita mais a física do jogo e a ideia mais tática, assim. Mas o mago, ele também cura, né? O mago faz várias coisas diferentes, assim. E tem até uma coisa legal com ele, que você falou que você subiu na montanha e aí subiu no inimigo, né? Tem uma coisa que no início do jogo mesmo, os NPCs falam, né? Quando você pega o high ground, né? Quando você sobe numa pedra e os inimigos estão embaixo, o seu peão fala pra você, né? Ah, você pegou a vantagem, você está no lugar mais alto. Quando você tá de mago, né? Que aí você, de cima, você vai ficar atirando e o inimigo não te vê, né? Assim como o arqueiro, né? Se você sobe numa pedra, numa montanha e os inimigos estão embaixo, cara, você vai brilhar ali. Ninguém vai encostar em você e você vai matar os inimigos de facilidade.
Os seus NPCs, eles são inteligentes também no combate. A IA deles, assim, ela sabe mais ou menos o que você quer fazer. Eles reagem a como você tá lutando. Eles não ficam só tentando bater no bicho, não. Por exemplo, eu vi um vídeo na internet que eu achei muito legal, que um cara, ele lançou uma bomba no inimigo que você precisa atirar naquela bomba pra explodir. Aí, o inimigo tava com aquela bomba lá na cabeça, não sei o quê. Enquanto o cara tava preparando o arco pra poder atirar na bomba e explodir, chegou um peão próximo, e o peão que tem o escudo, meio que abaixou o escudo assim, aí o outro peão pulou no escudo dele, ele empurrou o peão com o escudo.
Cara, é incrível.
Aí, lançou o cara pra cima do inimigo, e aí ele chegou na cabeça do inimigo onde tava a bomba, e ele mesmo ativou a bomba e, bum, explodiu. E aí o jogador, né, ficou tipo, caralho, eu não precisei fazer nada, sabe? Os NPCs, eles entendem o que você tá tentando fazer no combate pra te ajudar, sabe? Isso é muito maneiro.
É, e além da inteligência da máquina ao seu favor, tem a inteligência da máquina contra você, né? Que os inimigos, eles perseguem, eles se comportam de maneira diferente, tipo, eles tentam driblar as estratégias que você tá fazendo pra poder derrotar eles. Tem um vídeo que viralizou do cara na carroça, quando de repente cai uma pedra na carroça que tem um inimigo atacando a carroça, tá ligado?
É o grifo que chega do nada. Ele te viu lá de longe, tu saiu andando na carroça, aí chega o grifo do nada, explodindo a carroça.
Sim,
que você,
cara,
tava fazendo sua viagem.
É maravilhoso. Eu vi um outro vídeo outro dia que o cara, ele vai atraindo um ciclope pra beira de um precipício pra derrubar ele do precipício.
Aham, pra usar como ponte, né?
É, só que quando o ciclope chega ali, eles vão tentar derrubar ele, cara, o ciclope faz um movimento circular e derruba todos os inimigos do alto do precipício. Eles estavam trazendo o inimigo pra derrubar ele, e o inimigo percebe, dá a volta e derruba eles, tá ligado?
Cara, é muito engraçado. Bom.
Os personagens caindo assim. Pô, é muito bom, cara.
É muito bom. O mundo desse jogo é super legal. Assim, eu gostei muito das regiões diferentes que ele tem, né? O jogo, ele tem aquele lance lá de ter a Evermund e Batal. E aí, cara, você é tratado, eles te enxergam de formas diferentes também, os seus peões, né, em cada uma das regiões. Porque, tipo assim, lá em Evermund, você chega e a galera meio que desconfia de você no início do jogo logo, porque os Nascem, que são os Arisen, né, que é o personagem que o dragão comeu o coração, e aí meio que ele ganhou esses vida eterna e o controle dos peões, eles são condecorados como rei. Só que ele já tem um rei lá naquela região. Já tem uma pessoa que eles consideram como a rainha, né? Como uma Arisen. E aí, as pessoas que estão ali, os guardas e tal, eles desconfiam de você. Até você entender a trama que tá rolando ali. Aí tem um cara que te ajuda, que ele tá desconfiado mesmo de que, na verdade, aquela rainha lá é uma tirana, ela é falsa e tal. Aí beleza, você chega na outra região, que é Batal. Essa região, ele já tem uma visão um pouco diferente. Tipo assim, na primeira eles meio que idolatram os peões e o Arisen, e na outra região eles já veem os peões como um agente do caos, assim, um agente do mal, porque eles meio que normalmente precedem o mal. E é daí que vem o lance do Dragon's Dogma escrito no início, porque esse mundo desse jogo é cíclico. De tempos em tempos aparece um dragão, por algum motivo divino ele aparece ali, causa um cataclisma naquele mundo extremamente severo e escolhe alguém pra comer o coração e ser o Arisen, se tornar o Arisen. Então é sempre acontece isso como um ciclo. Então o jogo ele começa e aparece só Dragon's Dogma e não Dragon's Dogma 2, porque você tá vivendo o ciclo do dogma do dragão, novamente, né? Uhum. E aí você chega lá na outra cidade, na outra região, e os caras, eles não gostam dos peões, porque os peões normalmente, quando eles começam a aparecer naquele mundo, eles são um presságio de que um cataclismo, algo muito ruim vai acontecer, né? As culturas são diferentes, os Beasten, né, que são aquelas criaturas com o rosto de leão, né, eles são diferentes também.
E são incríveis.
Cara, são incríveis. O mundo desse jogo é muito, muito, muito rico, tanto na parte do combate, quanto na parte da história. A história, na verdade, ela é meio simples até, eu acho. Ela é interessante, mas é meio simples. Mas a cultura, a forma com que eles contam tudo é muito legal.
É uma história meio clássica, assim, né? Seu personagem é um escolhido e tudo mais. Então é uma coisa bem clássica, assim.
Você tem que derrotar o dragão no final. Logo no início do jogo, ele já te conta meio que o seu objetivo, né? Ele começa com você sendo condecorado como rei. E aí você meio que sai daquela ilusão e se vê como um prisioneiro. Mas você entende que aquele é o seu destino, né? Logo no início do jogo ali.
No fim, o jogo, eu acho que isso que o Dan falou sobre o número 2, de ele não se apresentar como Dragon's Dogma 2 quando se começa, ele não depende do 1, né?
Não, depende, não.
Ele é uma nova história, mas assim, eu não vou dizer porquê, mas tem motivos dele não usar o 2. Acho que quem for jogar vai entender jogando. E o jogo, ele prega umas peças na gente ao longo da história, sabe? É. Ele esconde certas coisas, ele te engana em alguns momentos. É interessante você descobrir essas coisas sozinho, sem eu explicar, assim.
Aliás, assim, sem dar spoilers, o final do jogo ele te engana também. Eu não cheguei a fazer o final verdadeiro, mas ele tem um final verdadeiro. E aí sim, a história ela realmente é mais satisfatória, eu acho, assim. Eu não cheguei a fazer, eu vi spoilers na internet, que eu achei muito interessante.
É, eu não sei quantos finais esse tem, eu sei que o primeiro tem uns 6 finais, eu acho. Esse eu não sei quantos tem. Mas sei que ele tem um verdadeiro, se eu tô ligado. É. Cara, acho que assim, falamos tudo, né? Do Dragon's Dogma, faltou alguma coisa?
Ah, dá pra ficar conversando o episódio inteiro sobre esse jogo.
É, teve a questão das polêmicas, que eu acho que muita gente bateu no jogo por conta da coisa do fast travel ser vendido,
eu
né?
Eu acho isso meio... Não sei, mano. Não concordo tanto com essas críticas. Sei lá.
O que acontece? Na semana do lançamento do jogo, vazou... Vazou não. Quem entrasse lá no jogo ia ver que você tinha a opção de comprar... Que o fast travel no jogo, você tem uma opção de você colocar ele em um lugar, assim, sabe? Ah, aqui eu vou botar uma peça de fast travel pra cá e aqui agora eu posso vir pra cá.
Tipo o travel medallion do Zelda.
Verdade. Exatamente. Mesma coisa. E aí, eles vendem esse recurso porque no jogo mesmo não tem muito esse recurso, né? Você tem pouquíssimos, na verdade. Só que eu acho que o Coelho meio que explicou lá no início o porquê, né? O design do jogo foi pensado pra que você não faça fast travel. Eles querem que você caminhe. Tanto que não tem cavalo no jogo, por exemplo. Você tem que andar a pé. Porque eles querem que você ande a pé. Eles querem que você conheça o mundo e desbrave o mundo da forma como eles pensaram, assim. Ah, mas é zoado. Ah, mas o fast travel é um recurso básico. Tem tantos jogos, não sei o quê. Tá bom, mas nesse jogo não. Eles não pensaram assim. O primeiro era igual. Então é isso, basicamente. Você tem como acessar o fast travel no jogo. Você tem como comprar o fast travel no jogo de forma limitada.
É, esse lance de comprar eu achei um pouco desleal só. Porque a Capcom não avisou a gente.
É, isso não tava disponível no jogo antes do lançamento.
É, eu achei zoado isso. Mas assim, eu acho que não foi uma decisão do time de designers de desenvolvimento do jogo. Eu acho que isso foi uma decisão, tipo, da Capcom, tá ligado? Ah, bota aí. O que que tem de consumível nesse jogo? Ah, bota aí pra quem quiser poder comprar.
É, mas eu acho que assim, é muito esquisito esse tipo de recurso ser vendido assim por fora, assim como o lance de personalizar personagem, que inclusive eles mudaram já em uma atualização, né? Antes você só podia mudar a aparência do seu personagem acho que 2 vezes. E como o jogo não permite você criar múltiplos personagens, né, isso é uma questão, pra testar outros personagens, ah, eu quero fazer um velho mago, ah, mudei de ideia, agora eu quero jogar com uma menina elfa, você teria que apagar o seu jogo e começar um outro, então eles agora, eles permitem você mudar a aparência quantas vezes você quiser, na verdade 99 vezes você pode comprar dentro do jogo, né, o itemzinho lá que muda a aparência, e antes ele tava sendo vendido na loja, então tipo, era aquela coisa, ah, na sua jornada você só pode fazer isso 2 vezes, se você quiser fazer mais tem que pagar mesmo,
zoado, né?
Então,
zoado.
Isso era bem zoado, mas eles arrumaram colocaram em atualização. Inclusive, no início você não conseguia nem dar um new game no jogo. Não tinha opção de new game. Eles queriam exatamente que você tivesse que mudar a aparência dentro do seu próprio save, não começar um save do zero. Mas eles já atualizaram e agora tem a opção de new game. Mas de qualquer jeito você tem que apagar o seu boneco, criar outro boneco, caso você queira fazer isso. Não tem como ter vários. Acho que eles fizeram essa limitação por causa dos paus, assim, pra não ficar mudando os paus e tal. Você não sabotar, né? Você não passar um item pelo seu pau pra você passar pra um outro personagem, sabe?
Ah, é, tem isso também. Você pode dispensar ele segurando um item, como isso, de presente.
Exato. Olha aí o Power World fazendo história.
Que jogo é esse mesmo? Não lembro mais.
Pouco, é.
Ué, Daniel, esse jogo fez um Taj Mahal na tua cabeça, tu não lembra?
O Taj Mahal é tão grande que eu nem lembro dele. Mas acho que esse foi o Dragon's Dogma, né? Coelho, você acha que vale? Você indica?
Vale, ou... vale. Esse jogo é muito legal, cara. Eu acho que ele vai estar ali no final do ano entre os indicados ao GOT. De verdade, assim. Falando sério aqui.
Na frente da Princesa Peach?
Ah, sim, na frente da Princesa Peach. Afinal de contas, ele é um jogo gamerzão, né? Ele é muito bom, cara. Eu vi uma galera também reclamando das partes técnicas. Ah, não tá 60 FPS, não sei o quê. Na verdade, eu não sei se eu posso falar muito sobre isso, porque agora que eu tô com minha televisão nova, eu tenho tido um pouco de dificuldade com isso quando eu jogo na televisão, de achar ruim, de queda de frame, porque ela faz interpolação dos frames, eu não reparo muito nisso. Mas eu não achei ruim nada do Dragon's Dogma 30 FPS.
Pegou uma OLED?
Peguei, pô! Peguei a C3 muito boa da LG.
Brabo.
Pô, brabíssima.
Cara, eu recomendo também, eu não terminei o jogo ainda, né? Eu tô jogando, ele é um jogo bem denso. Se você fosse dedicar a jogar, cara, se prepara pra jogar bastante tempo, assim, porque a experiência legal dele é realmente você jogar aproveitando o jogo. Mas eu tô gostando bastante, eu gosto muito do primeiro jogo, eu adoro o primeiro jogo. Eu achava que nunca teria uma continuação, eu já tinha desistido disso, porque tinha tanto tempo que pra mim a Capcom tinha desistido da franquia, apesar de terem feito outras coisas com o jogo, né, nesse meio tempo aí, nesses 10 anos aí, entre um jogo e outro, praticamente. É um jogo feito com muito carinho, sabe, é uma equipe que os caras, quando criaram esse jogo, né, eles pensaram em fazer um jogo que eles gostariam de jogar, um jogo que eles gostariam que existisse, sabe, não apenas uma demanda comercial por trás, assim. E eu sinto isso no jogo, eu sinto que ele é feito com muito carinho, as decisões de design, os textos, tudo que tem no jogo parece ter sido pensado meticulosamente pra estar ali, sabe. Eu jogando, eu sinto isso e eu fico bem feliz, assim, jogando e, caramba, isso aqui é muito legal. Nossa, isso aqui, putz, é muito diferente. Ele tem vários momentos desse, assim, sabe, de você ir jogando e falando, caramba, não acredito que isso aqui aconteceu.
É. E ele é muito bonito também, o mundo, tipo, expansivo desse jogo é muito bonito.
Sim. Cara, e assim, eu adoro RPG que você pode criar o seu personagem, né? Eu amo essa ideia. E, cara, o criador de personagem dele é absurdo.
Absurdo.
Absurdo. Você pode fazer tudo. A única coisa que... Aí fica até uma pequena crítica. A única coisa que ele não deixa você fazer nesse jogo é criar uma criança. Você não consegue fazer uma criança. No primeiro jogo, você conseguia fazer uma criança mesmo. O seu personagem era pequenininho, com feições infantis,
assim. Mas já pensou, mano?
Ah.
Você vê o dragão te matando e comendo seu coração. Fazendo isso com uma criança, talvez ficasse meio polêmico, não sei.
É, mas no primeiro dava.
É, então tá.
E né? A ideia era a mesma, né? Da coisa do coração e tal.
É.
Eu achava interessante ter essa possibilidade também, assim. Mas tudo bem. Eu entendo que dessa vez eles não incluíram, assim. Mas de qualquer jeito, dava pra você criar, cara, inúmeras possibilidades de criação de personagem ali. E todos podem ficar muito diferentes. Cara, se você jogar no YouTube, sei lá, Nicolas Cage arqueiro, vai ter lá. Alguém criou o Nicolas Cage no jogo, sabe? É, eu não procurei o Nicolas Cage especificamente, mas acredito que alguém tenha criado, assim. Enfim, dá pra criar muita coisa. E eu adoro essa dinâmica de criar personagem, e é muito maneiro. Inclusive, se você não tem o jogo e quer testar o criador de personagem, dá, né? Porque a demo do jogo é o criador de personagens, então você pode baixar de graça e testar.
Inclusive, tinha gente falando que não gostou do jogo aí, ó, e jogou só a demo, hein? Eu vou só deixar essa...
teve essa polêmica aí, né?
Ah, vacilo.
Tô brincando.
Coitado.
Ó, mas o Nicolas Cage, tem ele no Dragon's Dogma 2, acabei de achar aqui.
Maravilhoso.
Só procurar no Google,
sério. Caraca, era só procurar.
É, exato.
Ah, fizeram a Daenerys, pô, só personagem pica.
Cara, o meu personagem, ele é a cara do Gandalf. Eu achei uma pessoa criando, assim, e aí eu mudei uma coisinha ou outra, mas ele ficou bem parecido, assim, com o Ian McKellen, né, que é o ator que faz o Gandalf. Cara, muito parecido mesmo, muito parecido. Dá até nervoso no jogo, assim. Fica muito parecido. Mas é isso, acho que esse foi o Dragon's Dogma. Falamos dele, falamos do Princess Peach. E Cardoso, vai dar tempo da gente falar do Supermarket?
Ah, lógico que não, pô. Vai sim. Uma hora e meia de gravação, a gente tem que pôr pendigo. Mais uma vez, eu sendo silenciado nesse programa. Impressionante.
Mais uma vez, quando que você foi silenciado, cara?
Na semana passada eu falei, quero falar sobre o Supermarket Simulator no Upindica. Chegou no Upindica, Daniel, não dá mais tempo de fazer Upindica. Falei, que isso, cara?
Eu?
Você falou
no Supermarket.
Você falou. Tinha 2 horas e 40 minutos de gravação. Eu falei, não, eu vou falar, porque eu já tinha dado a bait no começo do programa.
Ah, não, e você falou.
Porque eu falei que eu ia falar.
Então,
você falou, não,
não, já não dá mais tempo. Eu falei, não, deixa eu falar do jogo, pô.
Cara, claro que não. Eu virei e falei assim, vamos fazer o Upindica. Você falou que não dava tempo.
Cara, já tinha 2 horas e meia de gravação, cara.
Aham. Uhum. Aí você falou que não dava tempo.
A culpa é de quem? Que fala pra caralho.
Ah, claro. Só eu falei durante 2 horas e meia. É. Nossa, tu, Daniel, é tão cruel silenciando o Cardoso.
Mudaram as estações. Nada cara... mudou. O Cardoso continua brigando com o Dan.
Maravilhoso.
Escuta isso, Coelho. O cara me manda mensagem de madrugada, de sábado.
Porra, odeio ouvir o programa.
O que aconteceu, cara?
Porra, eu falo muito, cara. Porra, às vezes eu fico lá falando sozinho.
Eu falei, pô, mas é podcast, cara. É pra falar mesmo.
Aí ele... Não, pô, falo demais. Tem que parar de ser assim.
Aí chega aqui e fala que não fala.
É, não, mas é que eu não falei que eu não...
Tudo bem, cara. Vamos pro Upindica, cara. Senão a gente vai passar o tempo aqui.
Não, agora eu não serei silenciado agora. O que eu falei foi que eu não te silenciei. E eu não te silenciei, porque você falou tá sobre bom. O jogo no programa passado. E tá a prova aí,
a pô. Realidade, no final de 2024, quando tiver muito claro pra todo mundo que o melhor e o mais impactante jogo do ano foi Supermarket Simulator, vai vir uma enxurrada de mensagens falando, pô, eu acho que o Up, que é o maior podcast de games do mundo, não cobriu esse jogo com a atenção que deveria. Dedicou pouco tempo.
Exatamente.
Faltou dar essa atenção especial e aí a gente vai lembrar desses momentos.
Aí todo mundo vai falar, pô, o Cardoso tava certo, cara. O Cardoso, ele tentou, ele quis falar, mas ele foi silenciado, como sempre. Tudo bem. Vamos pra Pindica. O Coelho, o que você tem pra indicar aí hoje pra gente?
Cara, vou indicar um joguinho indie que lançou essa semana, que a gente tá gravando aqui, e o nome dele é Saviorless. Pode ser?
Claro.
Assim, pode ser.
Fala aí. Pô, quero indicar esse, cara. Sabe por quê? Ele é muito bonitinho e ele é um jogo barato. Então, tá ligado aqueles jogos indies que tem um polimento muito caprichado? A arte dele é muito bonita. Ele lançou essa semana por R$23 só. E ele é um jogo, de certa forma, histórico. Vocês vão achar isso interessante. Ele é o primeiro jogo indie de Cuba que tá sendo publicado por uma publicadora grande, assim, pra poder realmente tomar proporções.
Legal.
O primeiro, mano. Muito doido. Ele é um jogo feito por 2 pessoas só. Se chama Saviorless. Ele é um puzzle plataforma e é mais focado na plataforma do que no puzzle, né? E ele tem chefes também que você luta contra eles também, que são interessantes. Ele vai alternando momentos de plataforma, momentos de puzzle, e aí momentos de chefe, e aí momentos que contam uma história, e a história, ela é intrigante também. Ele pega um pouco daquela característica que eu falei que eu gostei do Princess Peach Showtime, que ele tá sempre mudando, tá sempre te mostrando uma coisa nova. E ele é um desses joguinhos indies, cara, que ele não é arrastado pra poder aumentar a quantidade de tempo do jogo, sabe? Ele tem uma progressão bem gostosa. É simples, tudo é simples, mas é tudo feito com capricho. E ele vai te intrigando tanto com a história, quanto com as mecânicas de gameplay que vão surgindo, com chefes diferentes. E ele tem uma parada que você consegue pegar uns pedaços de um pergaminho, que se você pegar todos à medida que você vai jogando, você libera um final extra também no final do jogo. É um joguinho que dá pra zerar de 3 a 6 horas. E eu recomendo, quem tiver procurando um lançamento baratinho, que seja um joguinho indie muito bonito pra zerar ali uma tarde no final de semana, cara, dá pra pegar o Saviorless. Bem, bem gostosinho.
Bom demais.
Cara, é doido porque você controla 2 personagens. Até a parte de plataforma dele é diferente. Um dos personagens é uma criança, é um menino. E ele é, tipo, ágil.
Olha aí, esse tem criança.
Esse tem criança. E ele não é poderoso. Aí o outro personagem que você controla, ele já é um ser super poderoso de destruição. E você tá sempre alternando entre eles também. A gameplay tá sempre mudando e evoluindo e te surpreendendo. Muito legal esse jogo, cara.
É da Empty Head Games, o nome do estúdio?
É isso.
Ah, então achei aqui na Steam. Pô, R$35, bom demais.
É, no Switch tá 23, mano.
Ô, Coelho, ele me lembrou aquele Greek Memories of Azor, tá ligado? Que você alterna
os personagens.
É nessa vibe ou não? É diferente?
Ele é diferente.
Tá.
Ele é diferente. Eu acho que ele é mais dinâmico do que esse.
Legal, legal. E você, Cardoso, o que você tem pra indicar?
Cara, eu quero indicar Ilha Dondoku no Like a Dragon Infinity Wealth.
Ué?
O que é Ilha Dondoku?
Tá gostando agora?
Calma. É porque agora que eu já tô milionário, aí eu tô começando a achar interessante.
Ah.
Cara, o Like a Dragon Infinity Wealth, não só o Infinity Wealth, né, mas a franquia como um todo, ela tem essa pegada um pouco de satirizar outros jogos ou outras mecânicas de outros jogos, né? Todo Yakuza ou Like a Dragon, ele tem uma mecânica empresarial, né? Que é a mecânica pra você ganhar dinheiro ali e tal. E aí nesse, especificamente, no Infinity Wealth, eles fizeram um Animal Crossing dentro do Infinity Wealth. Cara, e é tipo assim, no começo eu passei raiva porque eu não gosto muito de Animal Crossing, eu não gosto desse tipo de jogo e tal. Mas no fim, quando você tá com a sua ilha toda boladona lá, que você coloca uma estátua de 30 metros de altura de um diabo soltando fogo e não sei o que, é muito maneiro, cara. E é legal que, tipo, depois de um tempo você começa a levar pra dentro da ilha do Ondoku os personagens da franquia, né? E aí eles vão lá, e aí eles curtem, eles vão pro cabaré, vão pra não sei o que, toda na ilha ali que você montou. É bem legal, é uma forma muito boa de ganhar dinheiro no Infinity Wealth. E, cara, é fácil, eu fiz 25 horas só disso. E, tipo assim, você pode passar o jogo inteiro sem fazer nada nessa ilha. Você vai lá, vê, ó, ok, não vou fazer. E vai embora. Cara, é um jogo dentro de um jogo. É incrível, assim. É muito legal. E, pô, Infinity Wealth é jogaço. Muito bom.
Muito bom mesmo.
Vai lá, Marcelos. O que você tem pra indicar?
Cara, eu tava pensando aqui, quando eu vi que a Teia pedir, o que eu tenho visto, o que eu tenho feito da vida, eu percebi que a única coisa que eu tô consumindo num passado recente, fora o jogo da Peach, é eu tô num overdose de Final Fantasy VII. E eu pensei, ah, não vou indicar Final Fantasy VII. Já fiz isso no Open Dica, já tá bom de Final Fantasy VII. Eu terminei o remake, tô jogando o original, tô jogando Rebirth, eu reassisti o filme, enfim. E eu pensei, que eu tenho feito além disso? Eu tô viciado num canal que chama Max The Hat. Vocês já ouviram falar desse cara?
Não.
Pô, é um canal que faz análise de cultura pop, mas predominantemente videogame. É nerdice da nossa alçada, assim. Videogame, mangá, anime, esse tipo de coisa. Só que em vez de analisar da maneira tradicional, ele busca fazer alguma ponte sobre quais foram as referências culturais, históricas, científicas, por trás do conceito daquele jogo, ou de algum tema que aquele jogo aborda e tal. Que é uma coisa que eu sinto muita falta em análises num geral. E eu fiquei viciado. Ele tem muito conteúdo sobre jogos de terror, mas não só. Tem um vídeo, por exemplo, sobre Zelda dele, que ele faz uma busca do porquê que tantas religiões usam o número 3. O conceito de trindade em religiões, que isso vai se refletir em Zelda no mito da criação, que tem três deusas, e aí tem um triângulo que é a Triforce. E de qual é a referência cultural por cima disso. É um exemplo do que esse canal faz, assim, né? Tô achando muito, muito bom. Tô devorando os vídeos. Alguns deles são bem longos, mas eu gosto. O único problema dele é a barreira do idioma, né? Ele é em inglês. Não tem ninguém que legendou os vídeos, né? Nem o próprio canal, nem ninguém fez isso. Então, tem essa barreira de, pra quem tá ouvindo e tiver curioso, tem que ter o domínio do inglês, de ouvir, de sacar, assim. Mas fora isso, pô, é Max The Hat, D-E-R-R-A-T. Se olha pro avatar do canal, não dá nada. É um avatar genérico do cara, versão Simpsons, assim. Você fala, nossa, o que, que vai ter isso aqui? Aí você vê o vídeo e fala, ô louco. Fica a dica aí.
Bom demais. Cara, eu vou indicar um jogo chamado The Mayor of Sanctuary. Cara, esse jogo, ele saiu pra Game Boy Color, olha só. É um jogo novo que saiu pra Game Boy Color. Você pode comprar ele tanto digital quanto em mídia física. Cara, eu tô jogando ele no meu analog, o Analog Pocket, né, que é aquele...
Ah, cara, que demais você ter um Analog Pocket, mano.
Pô, é incrível, né, o Analog, ele é um console FPGA que emula, né, ele... Emular nem é a palavra certa, mas ele replica um Game Boy, o Game Boy Advance,
ele, né? Ele simula por hardware, o hardware original, né?
Exatamente, exatamente. Então ele lê cartucho, né? Você pode botar o cartucho nele, ou você pode desbloquear ele, né? O termo também, de certo, não é desbloquear, mas é tipo criar os cores lá, mas assim, eu não vou entrar em detalhes sobre o analog, porque não é essa a minha indicação. É, apesar de eu indicar o analog pra quem tem como comprar e tal.
Ele é um Game Boy atualizado, é isso?
É, ele é tipo um Game Boy atualizado, é meio que isso, assim. Só que ele também é o Advance, né? Então ele faz as duas coisas, ele também tem como rodar Game Gear e tal. Mas se você não tem interesse em usar os cartuchos, você pode criar cores dentro dele ali, né? Que no caso você faz ele simular de forma digital esses consoles. E aí você consegue usar ROMs, né? Então esse jogo, Mayor of Sanctuary, ele também vende em forma digital pra quem não tem como comprar o cartucho, sei lá, mora em algum país que eles não entregam, porque é um jogo indie, né? Desenvolvido por um cara só, que é o Nara. O Nara é um cara que, pra quem gosta de retrogame, talvez conheça. Ele escrevia naquele site Retrododo. É um site britânico focado em jogo retrô. E aí, quem faz a trilha sonora desse jogo é um youtuber chamado Joseph Tonkis, que também é um youtuber bem grande de coisa retrô. E, cara, é um, jogo feito com muito carinho pro Game Boy. E, cara, quem gosta de jogos tipo Undertale vai se amarrar no Mail of Century. Porque ele tem essa vibe narrativa misteriosa de, tipo, tem alguma coisa acontecendo nesse mundo. E o seu personagem, ele vê os espíritos, ele vê os NPCs de uma maneira diferente. E, cara, ele é muito gostosinho. Você joga ele, assim, em 2-3 horas você consegue terminar. Ele tem puzzles simples, o combate é simples, mas o charme dele é muito especial, assim. É um jogo muito bonito, que nem parece que ele foi feito pro Game Boy, porque ele eleva, assim, os gráficos na máxima potência, sabe? É um pixel art muito lindo mesmo, que não dá dentro, assim, se você comparar até com os Pokémon, sabe? Que eram jogos muito bonitos pro console na época. E eu recomendo muito, cara. Dá pra você comprar o jogo, ele não é caro, ele custa, tipo, $10, assim. Então, isso deve ser, sei lá, R$50, 40 e pouco, não sei quanto é que tá agora.
Pô, foda que o Analog Pocket que é caro, né?
Não, mas você pode jogar ele em qualquer emulador de Game Boy.
É, se você consegue jogar no PC.
É, no PC, ou se você tem um desses emuladores que você compra na China, sabe? Do AliExpress.
Eles vendem a ROM.
É, eles vendem a ROM, entendeu?
Entendi.
E, legal, cara, a trilha sonora é incrível, incrível, assim, muito foda mesmo. E, cara, recomendo muito. Mayo, é The Mayo, né? É M-A-Y-O-R of Sanctuary. Fica aí a dica pra quem gosta de Game Boy. E, cara, sei lá, tem mais de 20 anos que saiu um jogo original, assim, de Game Boy, né? E a gente vê hoje ainda tem gente trabalhando com o hardware pra criar jogos pra ele e tudo mais. É muito legal, assim, ver a paixão dessa comunidade retrô pelo Game Boy e devs trabalhando ainda em jogos pensando no Game Boy. É muito maneiro, cara. Muito maneiro. Recomendo bastante.
Não, mas, tipo, existe alguma outra opção pra Analog Pocket que não seja caro? Ou só aqueles consoles chineses, assim? Porque eu comprei um, né? Eu comprei aquele R36S.
Uhum.
Mas aí é uma proposta diferente, mas é porque o Analog Pocket é muito caro, mano. Que
isso? Sim, o Analog Pocket é caro, mas é porque o Analog Pocket, ele não é um emulador. Esse que você comprou, o R36S, ele é um modelo até mais barato, né?
Porra, é R$200.
É, super acessível. Você tem outros, tipo da Ambernic, por exemplo, que é uma marca mais conhecida e que faz, tipo esse que você comprou, né? Só que talvez com a bateria um pouco maior. Mas o Analog, ele se diferencia desses porque, número um, ele tem a entrada de cartucho. Então, se você tem os cartuchos, se você coleciona ou se você guardou da sua infância, você vai conseguir jogar no Analog.
Uhum.
E um dos grandes problemas de quem tem cartucho antigo é que a bateria dos cartuchos acabam, né? Então, se você tinha aquele seu save do Pokémon lá, que você achou que tava guardado no seu cartucho, talvez não esteja mais. E aí você tem que ter solda, você tem que pagar alguém pra fazer, você tem que comprar a bateria, sei lá o quê, pra poder trocar e voltar a usar aquele cartucho. No Analog, você não precisa da bateria do cartucho, porque o Analog tem um sistema de save state para cartuchos originais. Então, tipo, você consegue usar o próprio Analog como um repositório de save pro seu cartucho original, entendeu? Você não tem que se preocupar em ressuscitar o seu cartucho. Se ele ainda funciona, você vai conseguir jogar no Analog, salvar o seu progresso, jogar seu Pokémon lá.
Uhum.
Ele tem entrada de cabo Game Link, então você consegue se comunicar com o Game Boy.
Então é um bagulho meio high-end, então.
É.
Tipo assim.
É. Ah, é, sim, totalmente. É pra entusiasta mesmo, assim.
Uhum. Sim. E o principal é que a tecnologia dele não é de emulação. Então ele não é um sistema que de forma digital repete o Game Boy. Ele é um Game Boy.
Uhum.
Tipo assim, o chip dele, a construção dele é igual a de um Game Boy.
É, ele é um emulador de hardware, né?
É.
Tipo assim, ele emula o hardware do Game Boy.
Exatamente. Então, por exemplo, há jogos como o Kirby Tilt and Rumble.
Tumble.
É Tumble.
É, Tilt and Tumble.
Tilt and Tumble, é. Falei errado. Que é aquele jogo que você tem que usar o giroscópio, né? Pra poder mexer a bolinha e tal. Ele é um jogo que se você for emular num computador da vida, você não vai conseguir. E até esses emuladores que você compra, por exemplo, muitos deles não reproduzem o jogo do Kirby.
É, até porque esses emuladores, eles têm uma outra pegada de simular não só Game Boy, como um milhão de coisas.
É.
O Analog Pocket, ele só faz Game Boy e Game Boy Advanced. É isso.
É, de fábrica sim.
Uhum.
Mas os brabo do FPGA, que é esse tipo de sistema, eles descobriram como usar o hardware do Analog, um hardware potente, pra poder fazer com que o chip dele se comporte como o de outros videogames.
Uhum.
Por exemplo, o Game Gear você consegue fazer o Tamagotchi nele.
Mas aí não vale tanta pena, né? Que você não aproveita de fato. Porque assim, se for pra você emular coisa, é melhor você comprar um console chinês, né? Que é muito mais barato.
A questão é que o Analog não tem perda de sinal. Todo emulador que você joga, até no computador, você não tem a mesma resposta que você teria jogando no console original. Uhum. Sempre tem uma perda, sempre tem um ruído na imagem, sempre tem alguma coisa que não fica igual. O Analog, ele é igual. Igual. Idêntico.
Não, mas quando você emula coisas, ele vai sofrer da mesma coisa, não?
Não. Não, porque o FPGA, essa tecnologia, ela não é uma emulação, entendeu?
Não, tudo bem. Eu tô falando da galera braba que hackeia o negócio e passa a rodar outras coisas.
Então, é como se ele não tá emulando. Ele reprograma o chip daquele negócio pra ele se comportar como se fosse aquele outro hardware. Não é via software.
É, mas isso é emulação, pô.
É, mas é que não é. Eu não sei explicar nos termos certos, assim.
Tá meio confuso pra mim, desculpa.
Ele meio que finge que tem um cartucho de fato e o hardware já é o do próprio... Ué, mas
todo emulador faz isso.
Não, pô. Mas é porque esse é mais baixo nível, entendeu, Cardoso? É lá no hardware mesmo.
É.
A nível de hardware mesmo, de bits e bytes.
Entendi.
É essa que é a diferença. Então, assim, pra galera que gosta mesmo, os entusiastas, é tipo a emulação mais fiel. Se você gosta de usar emulador, você sabe que o emulador, ele precisa estar sempre se atualizando, e aí tem certos jogos que tem bugs, ou que tem, tipo, efeitos visuais que não funcionam muito bem, ou que, sei lá, cara, você tá jogando até nos emuladores oficiais mesmo da Nintendo, lá no Nintendo Switch Online, lança um Zelda novo, aí a fumacinha não tá funcionando direito, ou Mario 64, o sprite de não sei o que não pega direito. Esse tipo de hardware, ele não tem esses problemas, porque ele é feito pra o jogo funcionar como se ele estivesse rodando no hardware original.
Exatamente.
Então ele não vai ter esse tipo de bug de emulador, entendeu?
É, ele não tem um software rodando pra repetir um hardware que não tá ali, sabe? Tipo, quando você abre um emulador, você abre um programa dentro do seu computador, ou dentro de um outro console, se for um console desbloqueado, e aí aquele programa tá rodando no fundo, e o seu jogo tá rodando dentro daquele programa.
Então, mas o hardware dele foi feito pensando no Game Boy, ou foi feito pensando no Game Boy, mais em um monte de coisa? Porque são arquiteturas diferentes, né?
Ele permite ser reprogramado pra se comportar como outras coisas. Esse é o FPGA. Então, tipo, se você tiver os adaptadores certos, por exemplo, se você tiver um adaptador que é pra encaixar o cartucho do Game Gear, e existe o adaptador, eles fizeram.
Ah, então tem adaptador físico, né, pras
tem paradas, um adaptador então. Físico. Só que, tipo assim, como que ele lê o adaptador físico e passa a ler um outro cartucho? É porque, a partir do momento que você coloca o adaptador físico ali, o chip passa a se comportar como aquele com outro console, e não como o Game Boy. Então ele tem uma logística do sistema dele pra ele se comportar como outras máquinas, sabe? É como se você pegasse um seu Windows hoje e você mexesse no seu hardware pra ele se comportar como um Apple de 1992, sabe?
Não, total, isso dá pra fazer. O que eu não tinha entendido era que dava pra fazer isso com hardware. Pra mim era tudo via software, mas você tá falando que é com hardware, aí tranquilo. É
dá
fácil.
Pra fazer com hardware e dá pra fazer também reprogramando o core da placa, sabe?
Entendi.
O que esses caras fazem não é uma emulação. Tanto que o pessoal até fala, a gente não tá desbloqueando o console. A gente tá reprogramando o console, sabe? A partir do momento que você entra no core, sei lá, do Neo Geo dentro do analog, você não tá abrindo um programa dentro do analog pra rodar o ROM do Neo Geo. Você tá reprogramando ele. Ele boota como se ele fosse um Neo Geo, sabe?
Programado em Pascal lá, sei lá.
O Analog Pocket, ele é o disco de vinil dos retro games.
Exatamente, cara. Caralho. Perfeito, perfeito. E, inclusive, a galera pirou, a galera da comunidade retro pirou, porque a Analog, que fez o Pocket, né, ela fez uma dock pra ele, né?
Eu vi essa parada. E ele tem uma saída HDMI, né?
Ele tem. É USB-C, na verdade.
Ah, mas é bom que o USB-C pode sair pra qualquer coisa. Né?
Exato.
Você bota uma dockzinha ali, já é.
Mas a dock dele, ela permite que você jogue na televisão, né? Igual Switch, assim. Eu não tenho a dock, tá? Ela é bem cara, assim. Eu não comprei, nem é minha intenção. Porque minha intenção nem era eu desbloquear, entre aspas, né, pra isso. Era realmente jogar os cartuchos do Game Boy. Mas pra quem é fanático, assim, cara, tipo, você bota na dock, você conecta um desses gamepad de fliperama, sabe?
Uhum.
Que tem vários aí, vários modelos aí. Se você pegar um que seja sem fio, por exemplo, da 8-bit do, acho que é isso, né?
8-bit.
É, sei lá. Ela tem uns sem fios, né? Se você conectar o sem fio nele, que ele é compatível com controles. Botar no dock, você joga sei lá, Marvel vs X-Men sem nenhuma perda de sinal. Porque ele se comporta igual o fliperama, sabe? Então você vai jogar com um bagulho sem fio, com os botões, com tudo ali, como se você estivesse realmente jogando um fliperama. Pra quem é fanático por essas coisas, amante de jogos retrô, principalmente jogo de luta, né, que tem coisa de perda de frame que prejudica e tal, cara, é o bagulho dos sonhos, assim. Eu não sou essa pessoa, não uso ele com esse intuito, mas pra quem gosta, é realmente um mundo bizarro, assim, que abre, cara.
Eu queria um. É muito, muito, muito legal esse aparelhinho. Ah, olha só, no indica lá na imagenzinha, vai ter que ter as duas coisas, o jogo e o analog pocket, não vai ter como escapar.
Ter.
Pois é, nem era minha intenção entrar tanto no analog.
É porque eu fiquei interessado porque eu acabei de comprar o R36S, tá ligado?
Aham.
Só que, porra, mano, eu paguei tipo R$150 no negócio, tá ligado? Porra, é outro rolê.
Sim. Não, mas assim, o propósito é diferente. É. O analog tem uma outra coisa, só pra fechar o assunto dele, o Marcelo até ia falar, a tela dele é 4K.
Caralho, mas 4K numa tela pequenininha dessa? precisa.
Então, o 4K dele, os caras devs até justificam isso, né? É pra poder você conseguir usar os filtros, aqueles filtros de modificação que botam as linhas do Game Boy, sabe?
Sim.
Sem que manche a tela. Tipo, eles conseguem jogar a resolução tão pro alto que quando você aplica um filtro, cara, sem sacanagem, o filtro do Game Boy Light, que é aquele que deixa a tela azulada, ele é mais perfeito do que o do Switch. Jogando no OLED, usando a emulação de filtro do Switch, não é tão perfeito quanto o do analog. Ou seja, eles fazem melhor do que a própria Nintendo, a reprodução de filtro dos consoles retrô.
É, muito melhor, inclusive.
Muito melhor, muito melhor. É impressionante.
Legal demais.
Que eu ia comentar, pelo menos duas oportunidades, eu acho que mais, mas essa foi a opção da Nintendo pra fazer retrocompatibilidade. Por exemplo, o Nintendo Online no Switch é emulação, mas o fato do DS rodar jogo de Game Boy Advance não é. O Wii com o GameCube é a mesma coisa.
É.
Tem um Game Boy Advance dentro do DS, tem um GameCube dentro do Wii, e ele só dá um boot diferente na hora de rodar esses jogos.
É verdade, é isso mesmo. E são consoles bem diferentes, né? No caso do GameCube, por exemplo, é bem diferente.
Sim, sim. E eu acho curioso esse conceito. Tem até as entradas, né? Se você abre a tampa de trás do Wii, tem as entradas do controle de GameCube ali e tal. É irônico que o analog seja um console alternativo pra clássicos da Nintendo, que é uma coisa que ela certamente odeia, né? Apesar de não ser legal. E a própria Nintendo sempre lidou muito mal com a emulação. Acho que o melhor momento de emulação da Nintendo foi o Virtual Console, que era um software desenvolvido fora da Nintendo, né? A Nintendo em si sempre foi muito ruim com a emulação e eles apelaram, acho que é até uma solução boa, né? E de fazer retrocompatibilidade pelo próprio hardware por bastante tempo.
É, e tipo, o analog, ele não é um produto que a Nintendo pode atacar.
Exato.
Sabe? Porque ele não emula. Você literalmente bota o cartucho ali. É basicamente isso. Você usa o jogo original mesmo do Game Boy nele, sabe? Se você quiser.
É isso.
É incrível.
Eu queria que fizessem isso com o iPod Classic.
Caraca!
Porra, mano, eu tenho muita vontade de ter um negócio daquele, mas tipo assim...
É caríssimo, né, hoje em
não,
dia.
Não só é caríssimo, mas é meio impraticável pra quem usa, sei lá, AirPods, essas coisas assim, porque não tem como conectar, tá ligado? Mas se tivesse um aparelhinho só pra ouvir música da Apple, seria maravilhoso.
Ficar rodando o dedinho lá pra passar as músicas.
Pô, era muito gostoso. Aquilo ali tinha uma resposta tátil muito gostosa, era muito maneiro esse...
É, era muito aparelho. Top mesmo.
Pô, bora! Que já quase 2 horas de gravação?
Ah. Pois é, cara, antes de começou a falar do analog aqui, eu acabei estendendo muito, mas...
Então, um episódio sobre Analog Pocket, Princess Peach Showtime e Dragon's Dogma 2.
Sim.
Exatamente. Porra,
é, dá pra botar isso no título até, porque ficou maior do que acho que o Princess Peach esse momento aqui agora.
Justo.
Mas, cara, queria agradecer muito ao Coelho por ter vindo aqui gravar com a gente. Você sabe que, pô, a casa é sua, cara. A gente nem precisa convidar. Se você virar e falar, oi, gente, me chama pra gravar, a gente vai te chamar pra gravar.
Ah, meus lindos.
E muito obrigado por ter voltado aqui, cara, tamo junto. Não vou falar pra você deixar suas redes, porque, porra, pelo amor de Deus.
eu que agradeço. É bom demais estar aqui com vocês, poder fazer isso de novo. Tava com muita saudade, muito gostoso ter essa sensaçãozinha, esse calorzinho no coração de volta. A próxima vez que eu gravar, eu quero a presença da Márcia também. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que ouviu aí. Obrigado por terem me chamado e por não terem desistido de me chamar, apesar das dificuldades aí das outras vezes. Amo vocês.
Coelho vai estar no episódio sobre o Donkey Kong de Mundo Aberto do Switch 2. Aí a Márcia vai estar com certeza também.
Ô,
vai
louco. Ser incrível. Esse a Márcia vai gostar. Ela vai se redimir com o Donkey Kong da nova geração, com certeza.
Então é isso. Tamo junto, Coelho. Cardoso, vamos nessa?
Bora, vamos nessa. Valeu, galera. Tamo junto. Até semana que vem. E tchau.
Beijos,
não,
amigos.
Calma. Oi. Vou puxar os agradecimentos aqui, pô.
Valado. Um
agradecimento especial aqui. Fala aí, Marcelo. Quem a gente quer agradecer?
Cara, hoje... temos...
minha prima!
Ué?
A minha prima!
Que? É sua prima?
A família Coelho, pô. Olha lá. Representando. Ah,
Camila Ramos Coelho, né? Pô, pois é. Aí, tua prima, né?
Cara, por um segundo eu achei que era a prima de verdade. Mas, ó, um agradecimento especial para grandes nomes da sociedade civil que mantém esse projeto de pé, como Camila Ramos Coelho, a prima do Coelho, Carlos de Moura e ninguém menos que Darlan Vieira. Forte abraço e nossos eternos agradecimentos.
Valeu, galera. Galera, tamo junto.
Exatamente, façam como eles e apoiem lá o Catarse, gente, pelo amor de Deus, o link tá aqui na descrição, vem ser feliz com a gente, vem fazer a gente feliz também. Então, semana que vem a gente tá de volta, tamo junto, agora sim, vamos nessa, né?
Valeu, galera, tchau.
Valeu. Valeu, amigos, beijos.
Abraço.
Tchau.
Coelho, vou te dar a honra de puxar assim que aí.
Porra, por favor, eu tava aguardando esse momento. Posso puxar agora?
Vai fundo.
Vamos lá. 1, 2, 3 e... Que? Bom dia, Zabu.
Tô impressionado que o coelho não desaprendeu, né, a puxar assim, que isso é incrível, cara.
Que isso? Pô, tá de brincadeira?
É igual tomar choque na bunda.
Exato.